Olá, olá, olá! Mais uma semana, mais um episódio e estamos aqui mais uma vez. Tudo bom, Matson?
Tudo bom, queridos ouvidores.
Queridos ouvintes, ouvidores, como disse a minha amiga,
era
muito letrada.
De ouvintes com seguimores.
Ó, 10-10.
Não foi neologista que chama.
Hoje estamos aqui mais uma semana, mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que talvez vocês não assistam mais, talvez assistam.
É, verdade,
é provável,
né?
Que não assistam.
Mas que marcou a sua vida em algum momento.
Exato.
Mentira, eu acho que dependendo da... Muita gente mais assiste do que a gente espera.
É verdade. É, tá começando mais um episódio do Sururupok.
Oi? Eu não sei fazer barulho.
Tudo bem. Estou aqui, eu, Jorge.
Eu, Jorge.
É o arroba dele.
É o meu arroba. Falar não muda, né? Aqui, Madison Correia Melo Cavalcante. Madison _ Melo.
E nosso querido, uma pessoa que vocês não conhecem, que está sendo inserida neste momento.
Não está inserida.
Curiosa. Estou penetrando no Sururupok.
Nossa.
Amada.
É novela das 11.
Não, foi só em um de 5, mas vamos lá, minha gente, continuando, né?
Felipe vai estar aqui, pois ele está a par do assunto. Os nossos outros queridos do elenco fixo não estavam a par do assunto, então vamos falar sobre com o nosso friend Felipe.
Como?
Então, essa semana, na última sexta, encerrou-se a novela A Dona do Pedaço, novela das 9.
The Cake's Owner.
O quê?
The Cake's Owner.
Então, tá certo, já que esse vai ser o nome da distribuição internacional.
Não, mas é, tipo, sei lá.
A Senhora do Destino era Her Own Destiny.
É, Her Own Destiny. Tipo,
ele já ia fazer alguma brincadeira, mas...
A Gonçalves Jorge era a guerreira.
Era.
La guerreira.
Eu ainda penso que vai ser
Mary of Peace. Nos mercados em inglês, o nome era The War.
Eu acho que vai ser Mary of Peace.
Mary of Peace, pode ser.
Mary of Peace.
E aí a gente resolveu falar sobre... novela em si, porque A Dona do Pedaço, de fato, foi uma novela que... foi, acho que foi desde 2017, com A Força do Querer, a gente não tinha uma novela tão grande assim, que tinha repercussão. Força do Querer vulgo a novela da Bibi, né? Que tinha Juliana Paz também, por exemplo.
Um dos melhores do ano da Paula Oliveira.
Exatamente, houve um mal-estar ali, né? Mas a gente vai falar sobre novela, vai falar sobre o formato, vai falar sobre as novelas que marcaram a nossa vida, quais foram as melhores novelas que a gente assistiu. E vamos começar falando um pouco sobre a origem. Ela começa no folhetim no jornal, porque precisavam contar histórias no jornal. E isso eu acho que na Itália, se eu não me engano, na França. E aí começaram-se a contar... Você se lembra dessa história? É Itália e França. Eu
só conheço novela a partir de rádio novela.
É, que... Então, isso. É justamente isso. Ela vai do folhetim. No folhetim eram jornais, na banca de revista eles contavam histórias. Só que essas histórias terminavam e as pessoas começavam a se perguntar o que vinha depois. Então, tipo, os jornaleiros não, mas os donos da banca e do jornal chegaram pra pessoas que escreviam melodrama, autores, e falaram: eu preciso de mais... dessa história. Então surgiram os capítulos. E aí surgiram os ganchos e tudo mais. Então por isso que se chama folhetim, que vem do jornal em si. E a partir daí, com a chegada do rádio, surge o folhetim, vem pra rádio novela, que é de onde vem a cultura da nossa novela, da telenovela, quando surge a TV. E acho que é por isso que a novela em si, até hoje, é um pouco didática demais, porque ela basicamente, você tem que assistir, você consegue assistir a novela lavando os pratos, você consegue assistir a novela sem prestar atenção. Então ela é muito: estou entrando aqui nessa sala, gravando um podcast com o Felipe, com o Madison. A novela é muito isso. E é daí que surge a novela. Eu não sei exatamente qual foi a primeira novela, também acho que não vai ser tão relevante para essa discussão. Mas a TV surge lá em 1900, na década de 50 e 60.
Aqui?
Isso aqui, né?
Não, lá nos Estados Unidos também. Estados Unidos é final dos anos 50. Final dos anos 48 e 1950, quando ele já estreou também.
Eu acredito que seja por volta de final da década de 50 e começo dos 60 aqui no Brasil.
Nos anos 60 a gente já tem algumas novelas bem famosinhas.
Isso. E aí, a partir disso, a novela começa a influenciar a nossa cultura. A nível mundial, são formatos muito diferentes, porque nos Estados Unidos existem novelas intermináveis. Oi? Exato, mas é na programação daytime, né? Que é durante o dia. Então as novelas lá passam de manhã e à tarde. E aí tem The Young and the Restless, que eu acho que até hoje passa. Como é o nome da novela que passa, que o Joey fazia? Eu não lembro,
eu
mas...
Eu também não lembro o nome agora.
É, mas enfim, é uma vibe assim...
Mas enfim, ainda vive, só que...
É, exato.
Não sobrevida.
Só que ainda assim, muito pautado no melodrama. Sim. Então é aquela coisa com... Eu fui numa palestra ontem e um dos palestrantes falou que a novela em si, ela é muito... Ela dá medidas paliativas, não, mas como é que fala? Dosadas de drama. Então não é como uma série em que você chega a catarse, mas tipo, você vai chegar a catarse na novela, mas enquanto você não chega, ela vai lhe dando doses homeopáticas de melodrama, de emoções, tipo, durante o caminho.
É porque o formato da série, ela permite uma reinvenção, e na televisão, pelo menos nos modos latino-americanos de novela, você tem um começo, meio e um fim.
É.
Tipo, você não tem um começo, meio e fim, eu posso começar de novo. A não ser a novela das sete, foi um fracasso.
Morta. Sim. Começar de novo um hino de novela. Mas, e é muito da cultura latina em si, a telenovela, né? Bom, é mais ou menos isso. Ela surge lá por conta do jornal, passa pelo rádio, chega à TV e influencia basicamente o mundo todo. Nos Estados Unidos, como eu falei, são as soap operas, porque o principal patrocinador era sabão, então elas são óperas de sabão, no caso. E esse formato dos Estados Unidos vai para o Canadá, vai para a Austrália, vai para esses países de língua inglesa muito forte, só que na América Latina é muito mais influenciado pela radionovela. E tenho certeza que influenciou as nossas vidas. Bastante.
Ah, muito.
Com certeza.
Foi o que me fez querer estudar roteiro, a novela em si. E acredito que foi o que fez, Madison.
Eu sempre... Assim, eu acho que o cinema me abalou mais pra ser ator do que a televisão, mas eu sempre assisti coisas na televisão antes de ter acesso ao cinema, que eu achava incrível, especialmente no começo da minha adolescência. Quando... É bizarro, porque eu assistia na época... séries adolescentes.
Sim.
E tipo, séries adolescentes como Gossip Girl, Married to an Older, The Vampire Diaries, não é tipo exemplos de excelentes atuações, né? E na televisão...
Depois se dá,
né? Na televisão, hoje, cada dia mais, é um apuro maior em relação... Acho que as pessoas trabalham mais pra terem produtos melhores, porque há essa concorrência que não existia antigamente, e mesmo assim, antigamente, existiam novelas que desafiavam moldes narrativos ou...
O Rebu, por exemplo, que foi...
Do Rebu, Saramandaia.
Sim, Saramandaia.
Várias novelas que, tipo, se você pega na época, você fica muito chocado. Tem uma novela chamada O Casarão, se não me engano, é do Lauro César Muniz, que ela se passava em dois períodos de tempo, isso, tipo, final dos anos 70. Então, assim, coisas da época, você para e pensa. Hoje em dia, se você botar, o público rejeita, às vezes, porque não quer pensar tanto, né? Não quer, tipo, fazer essa ligação. Naquela Além do Tempo, ela...
Além do Tempo é uma das novelas que eu mais gosto, tipo, contemporâneas.
Mas ela colocou todas as personagens com os mesmos nomes das pessoas da fase antiga, justamente porque ela pensou no público. Ela disse, eu não vou botar esse ator fazendo outra coisa. Então, tipo, todo mundo tinha. Então, tipo, tem essa coisa da novela ser acessível. Se é espírita, Elizabeth.
Inclusive, eu acho
além
muito
disso,
boa.
Né, que é espírita, então já tem esse fator que já... agrega todo um público que já baseado em outras novelas espíritas da própria também, então assim...
Eu acho Além do Tempo muito boa pelo fato de que são duas novelas em uma. Porque
a primeira era boa, né?
Nossa, até...
então, a segunda parte é meio...
A segunda deu uma caída, mas até o marketing da Zandaia era muito bom, porque eles vendiam literalmente uma novela.
É uma nova novela, eu achava isso muito bom. E por mais que a gente tenha esse fato de melodrama e tudo mais, eu acho que o melodrama em si ainda influencia muito o que se vê de série hoje em dia, porque hoje você tem This Is Us, que é um dos maiores sucessos de séries nos Estados Unidos, que é um novelão. Grey's Anatomy é uma grande novela.
Grande,
né, menino?
Tava assistindo até ontem, inclusive, toda semana, mas tá muito grande, é muito grande.
E aí você tem também a Coisa Mais Linda, por exemplo, que Coisa Mais Linda é uma série brasileira da Netflix, só que a encomenda da Netflix pra produtora que eu acho que é a Pródigo Filmes, foi nós queremos fazer a novela que a Globo não consegue fazer. Sim. E é tipo, é uma novela, é puro melodrama, só que em formato de série. E tanto é que eles queriam uma coisa, os produtores queriam algo mais, vamos pegar atores que não conhecemos e não sei o quê. E a Netflix fez, não, a gente vai pegar globais. Então ele pegou a Maria Casadevall, pegou a Fernanda Vasconcelos, tipo, pegou todo o elenco que tava ali, que não tinha mais contrato fixo com a Globo, e disse, vamos fazer...
Cada vez mais cresce.
Que cada vez mais cresce, exatamente. E vamos fazer um melodrama. E só pensando em influência de formato em si, eu acho que a gente vai falar isso mais pra frente. Sim. O Netflix já fala-se sobre fazer ou não fazer novelas pra plataforma. Então... é um formato que tem um futuro aí de alguma forma. Mas vamos falar de futuro na frente. Uhum. Mais pra frente. Novelas que mais marcaram. Quais foram as novelas que mais marcaram pra vocês, Felipe?
Ai, nossa. Quando eu penso em novela, eu penso logo na minha infância. Eu vim ter, assim, computador e essas outras mídias muito tarde. Já uhum. adolescente.
Sim.
Então, pra mim, era TV. Então, era o que eu assistia no horário das... 5 e meia, que era Malhação, na Sim. época do Cabeção, na época do Gigabyte.
Que tem um formato parecido com os formatos estadunidenses, que é tipo contínuo, né?
E aí depois vinha a novela das seis, que aí vinha tipo Cavia Rosa, vinha tipo várias outras novelas que eu me lembro assim da minha infância, assistindo com meus avós e com as minhas tias e tudo mais. Uhum. Vinha a novela das sete, que eu lembro muito de O Beijo do Vampiro, porque tipo era o auge do Beijo do Vampiro.
Eu morro que do Vampiro, o povo chega e faz tipo, ah, eu quero O Beijo do Vampiro, não vale a pena rever de novo, vai bombar. Eu fico, gente, não bombou não nem vai. Na exibição original.
Então, tipo...
E a galera que pede, não assiste.
E depois ainda tinha na época, que hoje já não é mais, a novela das oito.
Sim.
Então, assim, eu lembro muito de... E, assim, no meu caso, tinha o Vale a Pena Ver de Novo, que eu ainda assistia à tarde.
Uhum.
O Rei do Gado, por exemplo, foi uma novela que eu conheci no Vale a Pena Ver de Novo, porque quando ela foi exibida originalmente, eu ainda era muito novo.
Sim.
Não entendia direito muito das coisas, principalmente reforma agrária. Não sabia o que era reforma agrária. Mas eu vim ver no Vale a Pena Ver de Novo. Então, assim, novelas que me marcam muito são essas do final dos anos 90 pro começo dos anos 2000.
Uhum.
Tem uma cena muito boa que me lembra, assim, que até hoje eu lembro muito, que é do... Ai, meu Deus do céu, tá me falhando agora a cabeça. Mas que é a cena que o Antônio Fagundes é morto na...
Pinho, Rei do Gado?
Não, Rei do Gado não, amiga. No... Ai, meu Deus... Cássia Kiss, Antônio Fagundes.
A Porta dos Milagres.
Porta dos Milagres. A cena que ele é morto em Porta dos Milagres. Uma cena que me marca muito.
Dona Xepa.
Alguém aqui assiste Dona Xepa? Eu deveria ter começado o podcast perguntando
Exatamente.
Isso. Alguém aqui assiste Dona Xepa? Enfim. São cenas assim que me marcam muito. Então, tipo, Senhora do Destino, aí Porta dos Milagres, O Clone. Nossa, O Clone me marca muito.
Ah, o novelão. É engraçado isso, porque a década de 2000 provavelmente foi a década com as melhores novelas que Sim. eu me lembro. E dificilmente teve uma novela que não deu certo. Tipo, teve alguns... Teve América, que de certa forma mudou muito.
Mas no final deu certo, porque aquele negócio do EQM... Aquele negócio do EQM e o Beijo Gay que não foi ao ar foi o que tipo, movimentou a novela.
É porque a novela América, pra quem não sabe, a novela começou de um jeito... Tipo, o plot tava ali, só que a novela teve três aberturas... Três ou quatro aberturas, mudou de diretor acho que umas duas vezes, então teve uns problemas.
E tem cenas icônicas da Sol no dashboard do carro lá.
Aquela coisa ali.
Aquela cena maravilhosa, é icônica. É que é icônica.
Assim, mas a novela de Glória Pérez, ela normalmente é boa, né? Ela é televisão, aí você vai assistindo.
Mas eu acho o Clone até é boa.
É porque a gente, quando cresceu, na Globo tinha estabelecido cinco medalhões de horário das nove. Que era o Manuel Carlos, a Glória Pires.
Glória Pires também.
O Manuel Carlos, a Glória Pérez, o Agnaldo Silva, o Silvio de Abreu
uhum.
e
Gilberto Braga.
E eu acho que dos cinco principais que faziam essa alternância, ela era.
Mas não é que as mesas viraram, né?
Tanto, só que tipo, eram hits, quase sempre eram hits.
Sim.
No final dos anos 90 ainda tinha o Benito Rui Barbosa, só que aí ele com Esperança foi a última novela que ele fez às 8 até.
Ele fez essa novela?
Fez.
Ele fez no começo, né?
Tá lá o nome aí dele. Tá lá o nome, se você for no Wikipedia, tá lá o nome dele.
Um autor de segunda mão. E aí terminou a novela, mas aumentou a audiência. Mas é tipo muito isso, eu achava ela mais assim. Eu sempre gostei de novelas mais, tipo, as mais. das 9 mesmo, mesmo quando eu era criança. Uhum. Então eu lembro muito dessas. Por exemplo, assim, novela das 6, eu não tinha muito contato, embora ainda peguei aquela coisa tipo, mais regional e tal. Eu peguei uma coisa tipo meio Caboclo, assim, a Moça ali, 2004, 2006, Coração de Estudante. Ai, é, tinha algumas novelas que eu via, mas eu não tinha essa coisa. Das 7, obviamente, tinha o Beijo do Vampiro, só que eram as novelas mais macarrônicas, se você pudesse falar dessa forma.
Tipo, era pra ficar no meio, tipo, as filhas da mãe, tá ligado?
Mano, era assim, novela, tinha aquele estigma. Meio, tinha aquele estigma, das 6 é de época, das 7 é comédia, das 8 é a novela.
Era um estigma, era uma linha narrativa que eles
fizeram. Mas justamente era aquela novela, tipo, da pessoa que tava chegando do trabalho, fazendo jantar, mas, tipo, não tava, tipo, confortável o suficiente pra prestar atenção naquilo.
Sim.
Entendeu? A das 6 é dona de casa
dona
mesmo.
De casa. É, dona tipo, muito
é
dona
só
de casa.
Pra dona de casa pra assistir. Então, é tipo meio que nessa vibe. Então a gente teve ali o Baracão, o Gaúga. Eu já peguei, tipo, crescendo as novelas da Globo afetadas pela Record, com o Bang Bang, que foi afetada por Prova de Amor. Então, tipo assim, eu peguei essa coisa, mas eu não era tão fã. Mas das 8 eu lembro muito bem. Eu lembro de assistir, tipo, desde a época também do Porto dos Milagres. Desde, na verdade, Laços de Família, se eu não me engano, vem um pouco antes, porque Laços de Família, é isso mesmo, Laços de Família e o Cone fizeram um sanduíche de Porto dos Milagres. E eu acho que Laços de Família é uma das primeiras, eu tinha 7, 8 anos. Sim. E dali eu assisti, tipo, todas, eu lembrava, minha mãe às vezes nem gostava que eu assistia, mas ela estudava à noite, tá? Não tinha problema. E aí eu acho que é, tipo, muito isso, então, pra mim, a novela número 1 da minha vida, eu tinha 10 anos, era Celebridade, sempre vai ser.
Ai.
Não tem... A pra onde correr.
Pisa da Laura, cenas icônicas.
E aí tinha uma novela um pouco antes que também era do Gilberto Braga, que era excelente, que era A Força de um Desejo, era 6. E era maravilhosa, era um show, era uma novela que eu ia passar das 9, mas teve um problema aí, entrou às 6 horas. E aí eles mudaram algumas coisas, mas tinham uns outros elementos muito foda. Então, eu acho que a minha mente é muito focada pra isso. Obviamente, eu assisti a novela mexicana também, né? Mas...
Parece que ia falar.
Era, eu ia comentar, tipo...
A gente só fala da Globo, mas a gente esquece que, tipo, o SBT, por exemplo, ele trouxe pra dentro das nossas casas um tipo de televisão que, tipo, não é feito tanto aqui, que é aquele novelão mexicano, sabe? Sim. Tipo, latino-americano.
E que nunca se modificou.
E que sempre fica nas nossas memórias. Sempre fica nas nossas memórias. Desde das novelas adultas, como Rubi, Esmeralda, A Usurpadora. Até as mais infantis, como Tom Precisa de um Resgate, Alegrias e Rabugos.
Alegrias e Rabugos, icônicas.
Essa novela, Chiquititas,
a gente pega a versão nacional, né?
Que, pra mim, é tipo, marca, assim, de infância.
E, tipo, a gente tem Globo, a gente tem SBT, a Record também foi por um caminho de novelas e acho que Prova de Amor é... Prova de Amor em todas as opostas.
Dona Xepa.
Não. Dona Xepa, novela. Alguém aí assiste? Prova de Amor e Vidas Opostas são os maiores marcos de teledramaturgia da Record, de qualidade, no caso. A gente tem...
Errada.
Eu acho.
Errada.
Eu acho que Prova de Amor nunca foi muito consenso, não. Ela fez
Prova
muito
de Amor.
Eu acho uma
se aproveitou
boa.
Do... É Tiago, né?
É Tiago Santiago. E tem os Mutantes também.
Isso que eu ia falar. Ainda tem Caminhos do Coração. Tem Mutantes.
É uma trilogia. Caminhos do Coração, Os Mutantes, Caminhos do Coração e a outra é... Não sei
não
o que ele
lembro,
amou. Promessas de Amor.
Eu nem assisti a última.
São tipo 3 temporadas, assim, uma colada na outra.
Eu acho que as duas novelas... a novela principal da Record foi... Chamas da Vida ou...
Chamas da Vida.
Vidas Opostas. As duas da Christiane Friedman. Elas literalmente colocaram a Record num patamar, tipo... É um patamar Rede Globo de qualidade.
Rec 9.
Exatamente. Tinha atuações centrais aclamadíssimas, Lucinha Lins. Na época eu lembro que ela foi mais elogiada que qualquer atriz da Rede Globo.
Uhum.
Um pouco antes ela tinha feito, que não fez tanto sucesso, mas também não ficou, Essas Mulheres, que era baseada nos livros do... Uhum. Era Senhora, Lucila e Diva, que é...
José de Alencar. Isso, como
Matos.
Como Matos Andes e José de Alencar.
Exato. E essa novela, ela já tinha, tipo...
Teve Cidadão Brasileiro também, né? Que eu lembro que fez um...
Teve, mas Cidadão Brasileiro era uma novela?
É uma novela.
Era novela?
Era.
Mas enfim, sim. E eles fizeram um remake, né, de... Chaves Aura.
Isso.
Que fez audiência.
Isso. Era novela.
E aí também fez As Mulheres, e aí depois eles engataram com as novelas já da Friedman. Que aí mesmo deu um auge.
Era do lado do César, né?
Mas... Depois de um tempo a novela também, a Record perdeu, ela ameaçou ali ser um segundo lugar forte, mas
sim, ela... A caminho da liderança, quando eles tinham esse slogan. E eu acho, falando em Cristiane Friedman, eu acho ela tipo uma das melhores autoras que tá ali na Record, porque ela fez novelas tipo bem legais assim, de se assistir.
Ela tem muito prestígio lá, né?
Tem, e eu não vejo a hora da Globo perceber isso e chamar ela. A Globo chamou agora um dos autores que era da Record, que eu não lembro exatamente quem é. É, mas eu acho que a Cristiane Friedman, com um suporte global ali, ela consegue fazer uma novela, tipo, excelente. Porque tem Vidas em Jogo, que é uma novela que eu não gosto tanto, mas, tipo, fez um sucesso razoável pros padrões da Record. E a Band também tentou fazer novela,
mas... Vidas em Jogo não é da favela?
Vidas em Jogo é a do que tem o grupo da, que joga na loteria e aí eles começam a morrer.
Lembro,
é o do
eu
Bolão.
Eu lembro do Bolão.
Tá, tudo bem.
É.
Mas a Band, a Globo aprovar duas caras.
Duas caras, isso.
Mas a Band, ela tem muita de novelas, aquelas novelas árabes, não sei dizer.
É, tipo... então, a Band, ela tem um histórico de poucas novelas. Ela tem Meu Pé de Laranja Lima, ela tem... Aí, ela passa um tempo sem fazer novela e ela volta com Floribela, que era novela infantil. Nossa. Que foi uma época que o SBT não fazia mais novela infantil. E aí... É...
Que deveria continuar não fazer, porque tá fazendo Poliana.
A Poliana aí vai já chega grávida em casa e tal.
Deixa de ser infantil.
5 anos de novela. Eu lembro que quando acabou Floribela, eles cogitaram fazer um remake de Chiquititas, da versão que tava passando, só que eles não fizeram. E depois disso eles começaram a apostar em novelas mais adultas, que foi Dance, Dance, Dance e Água na Boca, que depois morreu a teledramaturgia deles.
Secou a água.
Secou.
Enfim.
Mas enfim, falando em si, por que vocês acham que a gente continua, ainda é o principal produto? Porque assim, é porque assim, eu acredito que o sucesso da novela em si tá muito pelo sucesso da grade da Globo. De fato, do que tipo, o que, porque a grande virada pra mim, tipo, em termos de televisão da Globo em si, é que o Boni lá criou uma grade que todo mundo sabia. Criou, tipo, TV. Ele percebeu, TV é rotina, então eu vou criar uma grade que todo mundo vai saber como começa.
É engraçado que...
Todo mundo vai saber que horas passa o quê, sabe? Então, tipo, eu acho que todo mundo sabe que vai ser novela das 6, jornal, novela das 7, jornal, novela das 9. Então, tipo, isso é uma coisa do sucesso.
É uma coisa que me faz falta a novela das 11.
Pois é, eles mudaram essa coisa de a novela das 11, começaram a fazer com o Astro, né, inclusive.
Que eu achei muito legal, eu achava muito legal a ideia da novela das 11, que era, tipo, pegar novelas antigas e, tipo, porque assim, não que eu me incomodasse, por exemplo, com Éramos 6 agora, que já tá na sua terceira versão.
É Tupi, SBT, Globo.
Mas tipo, eu me senti assim, nossa, eu queria ver coisas novas, especialmente à medida que eu vou envelhecendo e eu já vi aquilo.
Uhum.
Entendeu? Então, tipo, tudo bem, quando eu era mais jovem eu não tinha visto aquilo, era legal, eu conhecia, tipo, uma outra versão, até me interessava em procurar mais saber da antiga. E a das 11 veio com essa proposta de pegar coisas de fato antigas e trazer uma repaginada, no caso.
Isso.
Para essas novelas, tipo, o Astro, o Rebu mesmo.
Sim.
Então, assim, Gabriela
que foi um sucesso.
Eu acho que Gabriela, pra mim, foi dessas leves, foi a melhor, inclusive. Só que, tipo, eram bem mais pesadas e eu ainda até entendo, assim, o fato de
o público
querer.
Das 11, né? Enfim.
Só que aí eles foram lançar Verdades Secretas.
Sim.
Que aí foi uma coisa inédita no novela das 11, que, tipo, era uma coisa mais curta, a gente até discutia muito se era no formato de série. E agora, mais do que nunca, sabendo que se pensa em uma temporada 2, entendeu?
De Verdades Secretas, né? Mas assim, eu não acho que chega tanto a formato de série, porque tipo, quando você vai pra novela das 11, ela dura em torno de 3 a 4 meses, que seriam de 60 a 80 capítulos.
Até porque a exibição era menor, não exibia
era,
sábado.
Não exibia segunda. Era de
mas
terça...
exibia sábado não,
não
era terça-sexta.
Terça-sexta.
Era terça-sexta.
Então, tipo, eu não vejo muito como essa coisa de série em si, mas é porque realmente era menor e muitos autores queriam fazer novela das 11 por ter uma quantidade de capítulos menores.
Até atores e atrizes que tipo, aceitavam esses papéis por ser um trabalho menor, até porque também na época eu já pensava em fazer outras coisas, enfim.
E eles mudaram a nomenclatura pra Super Série. que eu acho uma nomenclatura patética, que é muito pensando no mercado internacional e tudo mais, só que o mercado internacional rejeitou pela quantidade de capítulos.
Exatamente.
Porque, tipo, ou você faz novela, ou você
o
faz,
que não
tipo...
faz sentido, porque sempre se vendeu novela pro mercado internacional.
É, mas é pensando, tipo, ah, vamos... É, pensando no mercado de séries em si, sabe? Só que é aquela coisa, eles querem fazer super série de 60 capítulos, o mercado pensa... É, eu li uma matéria que quando eles foram pra MIPCOM, que é uma feira internacional de vendas e tudo mais, os executivos rejeitavam porque tinha menos de 80 capítulos. Uhum. Eles queriam algo até 100 capítulos, mas não menos que 80. Tipo, não algo com 60, porque você não tem duração de grade.
E
né,
isso já entra muito na sua pergunta do porquê que a novela é uma coisa assim tão marcante. Tipo, era um reflexo da sociedade. Se a gente for pegar no... na definição por si só, assim, de novela, você vai assistir uma coisa onde você vê o seu dia a dia ali. Certo. Assim, não obviamente da maneira exata da coisa, mas uma... Você senta ali pra você ver passar a vida. Sim. Você vê a sua vida passar em alguns momentos ali. E isso tá mudando atualmente.
Sim.
Então, acho que até por isso entra essa discussão da série, da super série.
Sobre isso, teve até algumas novelas que foram rejeitadas por serem reais demais, né? Por serem realísticas demais. Tanto é que o Sétimo Fracasso, o Sétimo Guardião, tipo, foi muito... Veio pra ser esse respiro...
Ali era
de esse respiro... Esse... Como é que você fala?
Escapismo?
Esse sopro... É, um respiro de escapismo e esse sopro de ar fresco.
Sopro de ar fresco.
Mas, na verdade, a novela não deu certo porque era complicada e ruim.
Ah, o Beto Barbosa, ele era famosíssimo por fazer esse êxodo rural em todas as novelas dos anos 90. E todas as novelas dele, até no Barraco, lá, que ele fez a...
Esperança.
SBT.
Ah,
não, tá. Dos anos 90, quando foi sucesso, que era o Pantanal.
Ah, tá.
Não era SBT.
Não, era Manchete.
Era Manchete. Mas você pega Manchete, você pega Pantanal, você pega Renascer, você pega Rei do Gado, Terra Nostra. Todas essas novelas, elas traziam tramas e dramas adultos da nossa vida, mas ele levava pra fora. Enquanto que, tipo, Gilberto Braga era conhecido por fazer as novelas que eram... O Brasil espelhado na televisão. Então, era muito isso. Arnaldo Silva sempre foi místico, ele sempre trabalhou com isso. E o Silvio de Abreu fazia as novelas mais diferentes, assim, por assim dizer.
Eu tinha
um aspecto, tipo, o cara fez A Próxima Vítima, novela das oito, onde todo mundo, tipo, queria saber quem matou e ia matando as pessoas. É, ele fez Torre de Babel, onde ele... Fez
explodiu
um
acordo,
deu um foco no shopping porque precisava mudar o rolê.
Homofobia.
Então, ele tinha algumas coisas assim. Mas eu acho que, tipo, a novela é uma coisa cultural. E culturalmente é muito difícil você mudar algo. Culturalmente na América Latina é absurdamente difícil você mudar algo. Então ela não vai mudar. Tanto que, assim, obviamente, antigamente as novelas davam médias altíssimas. Porque mais pessoas assistiam a televisão em casa. Hoje em dia não, é bem menor. Embora a gente tá vendo aí novelas com médias perto de 40 pontos, mais de 40 pontos, enfim. E tal. Mas ela não vai sair de uma forma pra outra. Minha mãe, eu conversei com ela, que a gente tava falando sobre quando a televisão chegou nas pessoas em si. E eu fui falar com a minha mãe e ela sempre assistiu e ela sempre assiste. A geração que vem depois da minha mãe sou eu. E eu ainda assisto um pouco. O meu irmão já não assiste televisão. Então, tipo assim, só que o meu irmão ele ainda não é o público da televisão.
Sim.
Então a gente tem que ver daqui mais ou menos uns 10 anos, 15 anos, como é que esse público vai reagir a novelas. E aí a Globo tá fazendo esse movimento, tipo, de estou fazendo
Globo
streaming.
Play. Exato. É engraçado você falar isso. Eu acho que eu já falei algumas vezes, não no podcast, mas...
Em conversas.
Eu acho que eu já falei em uma das edições, quando a gente falou de série, eu acho que foi no episódio de política. Eu comentei que existe um grande tiro no pé da Globo, que é o fato de não ter formação de novos espectadores. Porque, tipo, quando você tem uma TV Globinho, você tá fazendo aquela pessoa ter o costume, aquela criança ter o costume
Nossa,
de assistir
verdade.
TV. E aí, quando você tira isso, ela não vai mais vai na TV. Você tem um SBT, que, tipo... Mas o SBT não tem nada intermediário. Quer dizer, tem porque tem
mas
novela.
Isso é um problema, assim... Isso é um problema de mídia em geral, tirando... Mídia em geral, não. Mas eu falo muito isso sobre o teatro. Você sempre tem um teatro infantil, tipo, é muito latente, inclusive é o teatro que mais dá dinheiro. E aí você tem o teatro adulto, mas você não tem o teatro que faz a ligação de
Pois é, mas a Globo tem Malhação. Só que tipo.
Só que a Malhação não dialoga com o público da forma como ela deveria. Como as séries americanas dialogam.
Eu acho que hoje ela dialoga melhor.
Talvez dialoga. Com certeza.
Teve um tempo que mas, ela passou mas, muito tempo.
Mas eu acho, mas eu acho isso problemático, porque nos anos 2000 existia uma puta trama da Samara Felipe sobre HIV.
Sim.
Passando 5 horas da tarde. Então ela falava muito. Só que aí ao mesmo tempo eles entravam no gigabyte pedindo suco. Às 8 da noite.
Ah, sim.
Entendeu? Então, tipo, é meio que essa coisa, tem que ser mais palatável.
Sim. Hoje com. Pelo menos eu falo isso sobre. Viva a Diferença, que é uma das minhas temporadas favoritas, e a temporada da Rosane Zwartman, que é a de 2012, que é a da Alice Wegman e da Agatha Moreira, em que elas são temporadas que eu acho muito boas.
É tão boa que a Agatha Moreira tá nela até hoje. Então,
eu acho temporadas muito boas porque elas quebram esse estigma de que eu vou no gigabyte pedir um soco. Porque a Lia já pegou, a Lia tipo, descobre que algum rolê do pai dela e tal é da mãe dela e ela, tipo, bebe na praia e tal, e, tipo, dorme na praia bêbada. A temporada de Viva a Diferença, ela, inclusive ganhou o Emmy Internacional e é uma temporada que não tem, que dialogou muito com o público. Tanto que foi a primeira vez que a Malhação em si voltou a ser comercializada internacionalmente, justamente por conta do fato do caso de ter um casal lésbico que fez sucesso internacionalmente por conta de cenas e tudo mais.
Só que aí entra no quesito de que não tem essa continuidade. Uma coisa que a Malhação tinha antigamente...
Que era continuidade.
Era continuidade. Você tinha aquela galera que entrava no primeiro ano colegial,
sim,
certo? E ficava 2-3 anos na Malhação.
É.
Mudava o elenco, mudava o tema, mudava até a direção, enfim.
Mudavam os protagonistas.
Mudavam os protagonistas, mas tinham os coadjuvantes, tipo Cabeção, é, tipo o Cauan Raymond. Nossa, tipo...
Era uma...
Não, mas era, dava
pra fazer uma maldição.
Mas não, era.
Bom, mas eu sinto falta disso.
Não, mas eu sempre falo disso, porque você começava a assistir Malhação em 2002 com aquela galera, e você ia até 2005. Acabava que você passava a sua adolescência assistindo aquilo.
É.
E aí você pulava pra Lava da Insane, 17, 18.
Sim.
Então, tipo, me falta essa continuidade. Você vem na Malhação hoje em dia, você tem um elenco, um formato, uma coisa. Pronto, fica um ano, que nem sempre é um ano.
É.
Fica aquele tempo, pronto. Fez sucesso, como foi Viva a Diferença. Depois veio 2, 3, 4. Aqui não é a mesma coisa.
Mas assim,
isso
fala...
é muito ruim.
E aí, voltando dessa questão.
Eu acho que a última personagem a fazer isso foi a Fatinha.
Foi a Fatinha. Péssima.
A o quê?
Que ficou mais de uma temporada.
Ela não ficou mais de uma. Ela ficou na. Ela é da 2012.
Mas ela ficou mais de uma temporada.
Ela ficou mais de uma temporada.
Ela volta na 2003 ou 2014, que também é da Rosane Zwartman, que é a temporada Sonhos.
Quando foi a outra que ela fez?
Hã?
Quando foi a outra?
2012. E depois ela volta na 2014. Só que ela passa tipo.
Mas ela volta.
Uma semana, duas semanas só.
Mas o ponto é que ela é uma personagem que fez isso, que voltou.
Que ela ultrapassa esse...
Que ela virou uma personagem, tipo, as pessoas não saem de Malhação.
Exato. E aí, mas é justamente isso que eu tava falando. Não existe essa formação de público.
Nossa, se eles pegassem o que fizeram com a Vivi Guedes na novela agora, e botassem numa Malhação, sabe? Tipo, porque querendo ou não, a adolescência hoje é influencer. É youtuber. É, tipo, é isso. Você, tipo, trazer isso pra realidade deles e não ficar só, tipo, pedir um suco, entendeu? Mas é, tipo, você não existe esse tipo de jovem que pede um suco hoje em dia.
Pois é. Mas, assim, em termos de influência em si, eles tentaram trazer a Kéfera, por exemplo, a Espelho da Vida.
Nossa.
Só que o problema é que a Espelho da Vida foi...
Eu gosto,
foi uma novela meio rejeitada, não.
Não, mas eu não digo, tipo, pegar o influencer e botar ele pra atuar. Mas trazer o mundo influencer pra novela.
Sim, de fato.
Foi o que eles fizeram com o Vivi Guedes.
É, verdade.
Entendeu?
Foi um sucesso.
E foi um sucesso, querendo ou não, a novela tem seus deméritos, mas um dos méritos da novela foi o Vivi Guedes. Pra mim, tipo, é uma coisa séria, um papel que eu meio que faço, tudo bem que ela, no final, ela se tornou uma idiota, porque eu não entendo como é que alguém era tão burro, como se bem que a novela tem Maria da Paz, mas tipo. Eu não entendo como alguém é tão burro, tipo, prova que é de família. Acho que não precisava nem
fazer um DNA.
Precisava nem fazer um DNA, ela já sabia, já entrando no assunto da novela. Mas ela já sabia que era tia e sobrinha porque a burrice é genética. Mas enfim, trazer a temática da Vivi Guedes pra uma novela mais adolescente, eu acho que seria tudo pra conversar com a adolescência hoje em dia. Porque exatamente existe esse gap entre a infância e.
Os fogos concordam.
Mas eu acho que isso é do Flamengo ainda, não sei. Entre a infância e a fase adulta, tem esse gap de conversa.
Mas é isso mesmo. Tipo, você não tem uma TV Globinho pra pessoa crescer e depois ir pra Malhação. E depois ela ir pra outra novela.
TV Globinho.
Mas assim, antes da gente entrar no. Antes da gente entrar no assunto A Dona do Pedaço, qual foi a melhor novela que você já assistiu, assim, tipo.
Nossa, a melhor melhor novela. Acho que é muito difícil falar de a melhor novela que eu assisti. Acho que tem a melhor época de novela.
As melhores.
Que foi
nesse top 3.
2000 até 2007, por aí. Minto, eu ainda boto Avenida Brasil nesse top 3, porque 2012.
É bem pontual.
E é uma novela que até eu tava vendo no podcast, que eles falaram uma coisa que eu concordei muito. Que é uma novela que você assiste hoje, tipo, é de 2012, tem um certo tempo, e a gente sabe que 4, 5 anos já é bastante tempo atualmente.
Sim.
Tem um certo tempo, se você assiste a Avenida Brasil hoje, não vale a pena, não, ela ainda é atual. Ela ainda é uma história que prende, ainda é uma história que faz sentido, entendeu? Acho que eu boto a Avenida Brasil nesse começo.
É vingança, né?
Então é vingança, um tema.
E eu acho que tem um...
Eu gosto muito de celebridade também, e, assim, eu amo por uma coisa assim de... Nostalgia, Pôr dos Milagres. É a novela que eu lembro de ter assistido.
Uhum.
Então, assim, ter acompanhado com a minha família, então eu lembro muito que tem essa nostalgia de Pôr dos Milagres.
Eu acho que... Eu não sei se as melhores, mas eu coloco a Avenida Brasil entre uma das melhores, sim. A Madison tá discordando.
Completamente.
Eu fico, eu prefiro a favorita do João Emanuel, mas eu gosto muito do que a Avenida Brasil.
Se a gente for entrar em autores, aí a gente vai, tipo, discordar de algumas coisas. Realmente a favorita é melhor.
Não, eu acho a favorita melhor que a Avenida Brasil.
Não,
mas eu acho que o que a Amora Maltner em si e o João Manuel fizeram com a Avenida Brasil, eu acho que foi muito... É o mesmo twist que a favorita teve lá pra teledramaturgia, tipo... De como contar a história, e aí, tipo, você chega à Avenida Brasil, você traz o fator... O cinema como linguagem pra TV.
Mas eu acho que tem isso...
Pra novela,
eu acho
caso,
que isso,
né?
Não chegou no povo.
O quê?
Esse fator linguagem cinema, Hitchcock, não chega... Que ela já ensaia, faz isso no... Na morte do Gonçalo,
na favorita. Na favorita, sim.
Eu não acho. Eu acho que a favorita, ela marcou porque ela marcou...
Na forma de
duas
contar.
Palavras. O nome dela é Adriana Esteves.
Não,
qualquer
isso
outra...
é...
Não,
isso
não,
é...
não. A Avenida Brasil.
Tá.
Qualquer outra atriz com um pouco menos de carisma que eles tivessem colocado, a novela não teria engrenado como a Carminha da Adriana Esteves. Era uma novela da Carminha. As pessoas queriam saber, tipo, dela, o que ela fazia. Era ela no tipo... Todo mundo fala que a Adriana Esteves é uma mulher muito carismática. E com o personagem certo, ela faz acontecer.
Sim.
A ideia original era a Alessandra Negrini. Sim. A Alessandra Negrini fazendo aquele papel, e ela é uma excelente atriz.
Acho que não funcionaria.
Mas a novela não teria tido o mesmo respaldo, obviamente. Tem a questão de vingança, eu acho que isso super pega. Mas a forma como as pessoas consideram a Carminha uma grande vilã, mesmo sem ela ter feito grandes vilanias,
é
um mérito quase que inteiramente,
sim,
da própria Adriana Esteves.
Sim.
Entendeu? Então eu acho
concordo.
Que é muito isso.
Inclusive,
enquanto novela visual, ela é realmente, mas eu não acho que as pessoas pegaram. Quanto novela visual, eu acho a Avenida Brasil melhor dirigida do que a favorita.
Sim.
Mas eu não acho que as pessoas assistiram e viram mais que isso. Isso é uma discussão que eu tive com Beijo Gabriela Rocha, estuda comigo, ela fez cinema e ela faz pontas e tudo mais em séries, e ela fala que é totalmente cansativo atuar na televisão e nos produtos brasileiros, porque é sempre plano e contraplano, basicamente só existe isso, que as pessoas sabem dirigir. Então, assim, esses outros aspectos, estilos, imagética e virtuosismo, ficou muito nas pessoas que, tipo, pensam um pouco além disso.
Sim.
Mas não acho que a massa ficou...
Eu acho que é um fator de... Eu acho que é um fator... Não decisivo, mas eu acho que é um fator que contribui por conta de... Da forma como o produto é embalado. Porque todo mundo queria colocar o congelamento no Twitter, todo mundo se falava sobre a novela
até
e como
novela,
e muito se falava, pelo menos o público de Twitter.
Até porque essa novela pegou um bom começo da era digital.
Também.
Do quanto o Twitter estava influenciando. Tudo bem que a gente antes tinha Orkut e tudo mais, mas o Twitter hoje em dia é tipo uma das maiores plataformas de comunicação que eu considero.
Nossa, mas imagina
mas
uma
favorita. Bolha, né?
Mas imagina uma favorita em 2012, em 2013. Ela também teria causado um escaralhaço da cidade.
Realmente, a Avenida Brasil teve essa.
Eu lembro de, tipo, o capítulo final de A Favorita, o final não, essa da morte do Gonçalo, ser um bafafá enorme na minha comunidade do Orkut, de tipo, da Bicharts. Tipo, não era nem Bicharts, né?
Era Bicharts, era, sim.
Não,
eu lembro.
Não era,
mas não era Bicharts.
Hã?
Era Pan?
Não.
Eu era ela, pô. Tu era
pão. Mas é, tipo, enfim, era um.
Mas quando eu falo que ele contribui porque, tipo, é a embalagem do produto. É tipo, é a Amora Maltner perceber, do caso, a direção perceber que, tipo, as pessoas falam ao mesmo tempo na vida real. Então vamos botar isso na novela. Tanto é que era maravilhoso.
Nossa,
ver a família do Tufão conversando.
A personagem da Cacau Protásio.
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 A personagem dela era justamente a pessoa que tava aqui fora.
Sim.
O que acontecia no mundo pegava e botava na fala dela.
É, eu acho que tudo é um fator conjunto ali. Eu, tipo, acho que a vingança contribui, acho que, tipo, a direção artística contribui. Assim como, por exemplo, eu acho que a direção artística de Cordel Encantado faz ela melhorar mil vezes. Sim. Sabe? E é também um mérito da Amora. E agora, com certeza, a Adriana Esteves está impecável e a Débora Falabella também está excelente.
Eu gosto muito da Débora Falabella.
Só que as pessoas acham que.
Eu acho que as duas funcionam muito.
É, pois é, as pessoas. É aquela coisa de boa. Vilã sempre ganhou destaque.
Eu gosto da coisa de Cláudia Raia também. Subestimadíssima. O trabalho dela é lindíssimo.
Minha favorita.
Mas ela não é vilã.
Inclusive, é o papel que mais destoa, na minha opinião, de toda a carreira dela. Porque geralmente sempre dão papéis a ela. Tipo, inclusive esse último de Verão 90, sempre dão esse tipo de papel a ela.
E é o papel que ela vai lá e faz a sua atriz.
Não, mas não é um demérito.
Não, eu sei, quando você falou de estoa, não foi uma crítica, eu sei que não foi. Mas eu acho incrível isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas esquecem. Justamente porque as pessoas estão tão acostumadas com a Cláudia Raia fazendo aquele tipo de papel.
Quando ela faz um ela mesma. Esse,
nossa, a cena do twist, quando revela que a Flora é a vilã, pra mim é o melhor. Pra mim é a Cláudia Raia quem brilha ali naquela cena. Que é aquela cena do carro, inclusive. Que, tipo, tem aquele twist. Até então você é vendido que a Cláudia Raia é aquela vilã. Você
todo mundo achava que a Cláudia Raia era vilã.
Eu odiava a personagem dela.
Eu odiava a personagem dela.
E aí, tipo, você chega naquele twist.
E tudo isso também é casting.
É casting, sim.
Porque, assim, você pega a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar na carreira. Quem você acha que ia ser a vilã? Quando alguém fala, vai ter uma novela que as duas são protagonistas. Sim. Quando elas é vilã. O grande público tem no imaginário popular, não. Provavelmente é a Cláudia Raia. A Patrícia Pilar não fazia. A Patrícia Pilar era sofredora em Rei do Gado. A Patrícia Pilar, ela começou a fazer papéis mais dúbios.
Ela era sofredora, ela era a mulher do Ciro Gomes. Ela passou.
Ela teve câncer.
Exatamente. Isso faz...
Não vamos rir, mas... Ela teve câncer e na imagem popular ela passou por uma doença.
Sim, é uma forma de narrativa, de você construir na narrativa, tá querendo ou não.
Nossa, quando você fala assim de Cláudia Raia, eu lembro da personagem transexual que ela fez em As Filhas de Amor.
As Filhas de Amor.
Visionária.
Eu lembro. Ramona.
Eu lembro muito desse personagem. Eu lembro de uma cena que
tá, a outra... Quem é? Silvio de Abreu.
Silvio de Abreu. Regina Casé.
Começa com a... Fernanda Montenegro ganhando o Oscar.
Pois a gente na casa não, Fernanda Montenegro.
E aí.
Não sabia disso.
Você não lembrava?
Não.
Era
muito
bom. Blood e não sei o quê. Aí ela tá lá e ela ganha o Oscar.
Nossa, eu vou rever. Vou procurar isso.
Fica muito com ela voltando. Ramona.
Eu não lembro qual é o nome. Eu não lembro qual é a outra irmã que eu tô na cabeça, tirando a Andréa Beltrão. Só eu lembro que as duas estão vendo a Ramona tomar banho. Que elas querem ver. E ela, aí ela pega e fala.
O diálogo era perfeito.
Eu ia entregar. Eu tenho uma fita VHS que eu gravei toda a cirurgia, mas agora eu não vou mostrar mais pra vocês. Aí elas ficam, tipo, muito putas. E é, tipo, bizarro, porque ele literalmente fala sobre isso em 2001.
Eu ia perguntar se era 2001. A gente tá falando aqui.
A gente tá falando de novelas que marcaram, as melhores novelas, no caso, desculpa.
Nossa, mas assim...
A gente parou em A Vida Brasil, mas favorita...
É porque são marcos, né, amor? João não é o rei
de marcos. Novela né, toda Rodrigues. É mais complicado, assim. Eu acho que
celebridade pra mim é muito bom.
Você fala nível de, tipo, pra isso ou nível, tipo, individual?
Individual.
Ah, individual com certeza tem A Vida da Gente, né? Pra mim é uma novela, não é o Carlinhos só tal. Mas eu lembro de, tipo, uma que me marcou muito junto de celebridade foi Mulheres Apaixonadas. Falei de Vida da Gente, porque é tipo Manoel Carlos.
Então, eu ainda faço uma menção rosa Laços de Família.
Cara, o Manoel Carlos, ele fez ali uma trilogia que pouquíssimos autores conseguem fazer, porque o que ele fez em Por Amor, Laços de Família e Mulheres Apaixonadas.
Ai, Por Amor, como é que eu esqueci de Por Amor?
São três novelas lindíssimas, tocantes, tipo, palpáveis. Elas eram novelas que falavam do nosso dia a dia e ele nunca tinha, tipo assim, ele terminava no final do capítulo alguém tomando um chá. Então, tipo assim, ele não tem aquela coisa.
Era aquela
tipo,
mesa do café.
Uma arma na cabeça, como é o Gilberto Braga, entendeu? Tipo, um assassinato, alguém atropelou fulano.
Acho ele que o máximo disso é quando rola o tiroteio lá em.
Mas aí é que
é,
tá.
Mulheres apaixonadas.
Só que é tipo, é um tiroteio, como é que se diz? Bala perdida.
Sabe?
É.
Você não vê a arma.
Não tem o gancho.
Mas não é uma personagem que está fazendo uma maldade com alguém.
É um.
Entendeu? É um contexto de São Paulo. É um contexto do Rio de Janeiro, na verdade.
Entendi.
Entendeu? Então é muito mais um aspecto, assim, tipo, do meio. Então eu acho muito foda. Eu acho essas E Mulheres Apaixonadas é muito bom porque ela é uma novela mosaico. Ela não tem uma protagonista. Ela tem uma Helena, mas, tipo, todas as mulheres ali. Eu lembro de Maria Padilha fazendo o exame do toque. Eu lembro da Helena Ranaldi apanhando de raquete. Eu lembro da Julia Gunn. Não lembro agora exatamente o que ela vai fazer.
Ela é obcecada pelo
mundo. Isso é
Laços.
Não,
a Julia Gunn é apaixonada. A Santana Bêbada também.
A Santana Bêbada.
Icônica, meu
Nossa,
Deus.
Tô tentando lembrar o nome da Julia Gunn, vai, na coisa.
Até
mas
a Sapatão, brigando. Aline Moraes, Sapatão.
Primeiro grande papel da Aline Moraes. Enfim, era uma novela que todas as mulheres... Meu Deus, Regiane Alves. Era...
Com os avós?
É porque eu sempre
confundo. É, ela com os avós, Regina.
Laços e... Não, mas Laços ela não abusava. Laços ela só era chatíssima com a Giovanna Antonelli.
Isso. Isso.
Mas é em Mulheres Apaixonadas que ela, que ela é a Doris.
E ela apanha do...
Nossa,
do
Doris é icônica, Marcos Caruso.
Marcos Caruso, isso.
Exato.
Doris é icônica, tipo, personagem assim. E se a gente for entrar até nesse sentido também de personagens icônicos, a gente tem, lembra de Odete Reutemann.
Bia primeiro. Falcão, que eu Bia acho belíssima, Falcão. Novela muito boa. É. Inclusive, eu acho muito engraçado.
Mas
eu
acho que belíssima entra na coisa que a Venda Brasil falou. Da Fernanda Montenegro. Belíssima pra mim.
Talvez. É uma coisa... Eu não lembro das tramas periféricas, tirando da Cláudia Raia. Basicamente.
Eu tava rindo muito esses dias porque é muito engraçado. Belíssima é Gilberto Braga, né?
Não, ou Gilberto, Silvio de Abreu.
E aí eu achava
Gilberto
muito...
é Silvio de Abreu.
Belíssima é Silvio de Abreu. Eu achava muito engraçado o fato de que a Fernanda Montenegro morre e tudo mais. E aí quando ela volta, Silvio de Abreu simplesmente ela não quer explicar.
Ela é uma das poucas vilãs que termina muito bem a novela.
Sim.
Eu acho.
Então, ela é a primeira em muito tempo.
É a primeira em muito tempo que termina. Tipo,
e aí é muito, eu falaria assim, esse gente é muito engraçado. Silvio de Abreu simplesmente, não vai ter explicação. O carro caiu, o carro aparece intacto, ela voltou e está viva e é isso. A cena é maravilhosa. Tipo, tum-tum, 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 ela... Aí ela entra muito plena, ela... Que demora pra a atender a porta, fulana. Ela, tipo, que cara é essa? E todo mundo lá, Bia, Bia, Bia. Mas eu acho que é muito fator de ser a Fernanda Montenegro. E eu gosto muito do papel em si, porque é a Fernanda Montenegro. E o fato de que ela é uma vilã em muito tempo que...
Se dá bem.
Que se dá bem. E depois a gente tem Josiane, que finalmente é uma vilã que terminou
já
bem.
Já entrando no assunto. Inclusive também com Fernanda Montenegro.
É verdade. Tá no sangue da família. Que na verdade ela não era filha da Maria da Paz, mas tudo bem. Mas entrando em Adorando o Pedaço, foi uma novela que terminou sexta-feira agora, né? Foi uma novela que em muito tempo, acho que o horário das nove sofreu com novelas ruins.
A gente tem que lembrar que
no caso teve a novela não é boa.
Aí depois de A Força do Querer a gente teve...
Não,
qual foi?
Não, tipo,
a sequência.
Mas peraí.
Até chegar em A Dona do Pedaço.
Ah, teve O Outro Lado
Porque,
do Paraíso.
Aí teve
Segundo Sol.
Depois de 2012, na Venda Brasil, no caso, dando um contexto assim.
A gente não tinha uma novela.
A gente não teve uma novela das nove muito forte até chegar em A Força do Querer.
Não, na verdade é assim. A gente teve A Venda Brasil, aí Salve Jorge não teve o mesmo impacto. Sim. Aí Amor à Vida fez sucesso. Aí, só que aí depois de Amor à Vida começou tipo uma sucessão de fracassos. Foi Em Família. Sim. Império fez um pouquinho de sucesso, mas também
não foi. Resgatou um pouco
o horário. Foi. Mas aí depois de Império a gente teve Babilônia,
A Lei do
Amor. A gente teve A Lei do Amor, a gente teve A Regra do Jogo, Velho Chico.
Então é só
E aí foi, tipo, foi aquela média assim, de 25 a 30 pontos, assim, sofrendo.
E assim, 25 a 30 pontos pro horário das 9 é pra
um
absurdo.
E aí eu acho que a última é A Lei do Amor, antes de A Força do Querer, se não me engano. E A Lei do Amor, se não me engano, a média é 27 a 28. E eu lembro que a Força do Querer. Bibi foi tipo assim,
eu acho
puta que pariu, causou uma...
A média dela eu acho que é 35, se eu não me engano.
Não, ela subiu 9 pontos.
9?
Então eu acho que a média dela é de 36 a 37.
E aí depois a gente teve Outro Lado do Paraíso, que também teve um certo sucesso.
Ela fez muito sucesso.
Ela fez muito sucesso. Aí depois veio O Segundo Sol.
O Outro Lado do Paraíso é engraçado, porque ela começa muito estável. Só que quando você começa com a volta da Clara, ela explode. E era quase todos os dias dando mais de 40 pontos. Era tipo 40, 41.
Novamente a gente entra em qual fator?
Vingança. E aí a gente entra não só em Vingança, mas a gente entra em uma novela de Valcir Carrasco.
Que aí é onde todo o problema que a gente vai abordar em A Dona do Pedaço começa.
Eu tenho um amigo que ele falou... Eu fui pra uma palestra ontem que teve o Valcir Carrasco, tirei uma foto com ele e tudo. Aí meu amigo fez, nossa... Ele sempre usa óculos vermelhos.
Veja, arroba eu, Jorge.
Exato, vamos lá, arroba eu, Jorge, tem lá a foto. Aí ele falou, gente, ele sempre usa óculos vermelhos, né? Eu acho que é o pacto, porque não é possível que este homem não tenha um fracasso. Inclusive, uma das frases que ele falou, o Luiz Boyanhas também estava no debate, ele falou, tipo, eu acho que Valci às vezes tenta colocar algumas coisas e, tipo, é barrado, né, por causar muita polêmica. Aí Valci interrompeu ele, não. Eu trabalho com sucesso. E com sucesso se tem liberdade.
Não, não é quando é que ele faz, tipo, com a mão direita ele escreve uma novela e com a esquerda ele escreve outra, né? Uma coisa assim.
Simplesmente.
Só que a das nove é com a esquerda, né?
Eita. Aí simplesmente quando ele falou isso, teve uma parte que aplaudiu. Eu fiquei tipo assim, gente. Eu botei a minha mão no rosto assim e ri. Porque eu não acredito que saia essa frase. Mas é muito isso. Não tem, eu acho que não tem uma novela dele que fracassou de fato.
Mas
teve uma novela que foi muito ruim da audiência, que foi a Sete Pecados.
Mas Sete Pecados ainda terminou... ok, né?
Ah, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu lembro
que não é uma olhada. Mas o negócio do Valci é porque, assim, a gente sempre conhece ele muito como aquela pessoa que escreveu a novela das seis maravilhosas. A gente tem, tipo...
Eu não sei se maravilhosas, mas foram...
Não, mas eram palavras... É. Não, eram novelas que... podiam ser feitas naquele horário.
É, exatamente. E elas bombavam muito.
Elas bombavam muito. Mas assim, mas eu achava uma gêmea, tipo, perfeita.
Eu não sei se perfeita, mas eu
muito,
gosto.
Eu gosto muito de Alma Gêmea.
Talvez tipo... porque eu não lembre muito da novela.
Mas você também é branca,
gente. Tenho medo.
Mas assim, eu tenho medo. É engraçado.
Não, mas a morte da Débora...
sendo sugada pelo
sendo
espelho,
sugada pelo
diabo.
Espelho. É, nossa, eu amo muito. É icônica até hoje no GIF board.
É, pois é. E é engraçado, ele hoje ele é da Globo, mas o Valci, ele começa lá em... Ele faz uma novela, acho que pro SBT, com um alter ego. Porque ele já tá, ele tava escrevendo outra coisa, acho que
mas
na Manchete.
Mas ele nem leu muito lá, não foi?
Não, ele fez acho que... É.
Ele... Sabe por que eu falo que é problemática? Porque
diga.
A novela anterior que foi Pé na Jaca... Pé na Jaca pra você foi fracasso ou foi sucesso?
Foi fracasso.
E ela tem a mesma média de Sete Pecados que veio logo depois.
Ah, tá.
Eu acho que
as duas fizeram 30.
Mas aí o problema é da novela anterior.
Porque isso realmente é um grande problema.
É sim.
Pra você Sete Pecados
nunca foi. Não. Sete Pecados apenas estabeleceu lá.
Mas eu lembro que Beleza Pura é de... Então, Sete Pecados foi tão coisado que ele matou a Cláudia Raia.
Isso, mas
e a novela tava totalmente perdida. E não teve, assim, repercussão. Eu acho que A Padroeira também, eu vou dar uma
a
olhada.
A Padroeira é meio flopadinha.
Ela também é meio flopadinha.
Mas era, muito, mas era boazinha a novela.
Mas mas eu ainda acho corajoso colocar a Débora Seco naquele papel, mas tudo bem. tem que, ela, pelo menos, assim, fez tudo de todo mundo, né? Não tem quem, você pode falar alguma coisa dela, mas...
É, mas então, o Valci é isso. Tipo, ele sempre fez um sucesso considerável na novela de 6 das 7, e aí veio a novela das 8.
Das 9,
considerável, não. Na novela das 6, ele batia a novela das 8.
Era realmente.
Ele tinha uma puta audiência.
É engraçado, porque o Valci, ele começa em Cortina de Vidro no SBT. Eu não sei se foi Cortina de Vidro ou foi Fascinação. Eu sei que... Não, na verdade ele tava no SBT e aí ele inventa, a Manchete chama ele nos bastidores pra fazer uma novela, Chica da Silva. E ele cria um alter ego pra fazer as duas novelas ao mesmo tempo. Você vê que ele era o workaholic a partir dali. E, inclusive, Chica da Silva é um dos maiores sucessos da Manchete. O SBT reprisou e foi um sucesso novamente. Oh. E ele foi uma das... Eu não sei se foi a primeira novela, mas... com a protagonista negra, né?
Provavelmente.
Que foi a Thaís Araújo.
Eu lembro que quando ela foi a primeira protagonista negra da novela da SBT,
da Globo,
eles falaram isso, que tipo, ela já tinha sido a primeira protagonista
negra na Manchete, exato. E é muito bizarro quanto o histórico dele é só... Tirando, tem uns tropeços aí, mas ele, tipo, acho que Sete Pecados...
É, a Padroeira também foi
ruim. E a Padroeira... Só que todas as novelas dele foram... explodiram. Ele é muito marcado por fazer essas farofas, né?
De Chocolate com Pimenta... Isso. Recentemente ele fez aquela Eita Mundo Bom, que tem a audiência das 7 e das 8.
Que era pra entrar no Vale a Pena Vender no lugar de A Venda Brasil.
Isso, Eita Mundo Bom é de 2016 e, tipo, a novela às 6 da tarde dava mais de 40 pontos.
Sim.
Gente, isso é inacreditável. E só pra ter uma ideia, eu acho que uma média de novela das 6 em 2016 era coisa de 23, né?
23, 24 pontos.
Era uma média razoável e a pessoa dava o dobro disso.
A razoável é tipo 22, 21. Menos de 20 é que era fracasso, cara. Tipo, Boogie Woogie, lado a lado.
Boogie Woogie, inclusive, demitiram o... Depois que... Boogie Woogie demitiram o português que fez.
Enfim.
E aí a gente chega em A Dona do Pedaço, que depois do Outro Lado do Paraíso, né, que também foi um grande sucesso, que é o que eu tava falando, ela explodiu depois quando a Clara volta, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta, e a gente chega em A Dona do Pedaço, que é justamente a grande repercussão novamente de novela das nove. E eu lembro que desde o início, eu não sei se vocês vão lembrar, desde o início eu falava, gente, essa novela vai explodir tanto, porque eu acho o enredo muito bom.
Mas eu acho que não pelos motivos que ela explodiu. Porque ela não tem enredo, já, tipo, ela tem um começo.
Você pode qual?
A Dona do Pedaço.
A Dona do Pedaço.
Ela tem um começo.
Não,
você
então
vê
fala
o começo.
Central.
Você vê o começo. Você vê o começo, que é a briga das duas famílias, certo? Que acontece aquele problema.
Sim.
Onde separam-se as crianças e aí a Juliana Paz tem que fugir e tudo mais. Você vê esse problema. Só que aí, lá pro meio, a novela vai se tornando uma coisa que vai acontecendo à medida que
Ah, mas isso é uma coisa então, nova ao sim.
Ela bombou muito, tipo, e realmente o começo é muito bom. Nossa, aquela cena da Fernanda Montenegro acabando com a outra família, tacando fogo na casa.
Ah, sim.
Aquela cena é perfeita. Tipo, se for o último papel da Fernanda Montenegro na novela, que eu espero que não seja,
não, por favor.
Foi muito boa.
Eu espero que o papel dela não seja uma novela do Oscar.
não faleceu a novela do Oscar Carrasco, mas o papel dela em si foi muito bom.
Mas então, o que eu falo, a trama central ela é muito boa. É tipo, é um Romeu e Julieta ali, a pessoa, aí a Juliana Paes sai e ela e é muito inteligente. Eu não acredito que eu tô dizendo isso de um...
De Valsinha Carrasco.
Não, eu acho ele muito inteligente com o que ele consegue fazer. Muito intuitivo, inclusive. Mas eu acho inteligente porque você pega um Brasil em crise, em termos de emprego, e você vai falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, que é uma pessoa que faz bolos e fica rica assim. É basicamente, é um arco de herói, de heroína.
Não, então,
caso.
Mas é isso que tá.
Isso é, tipo,
o miolo,
é muito fácil
o miolo
de
desse enriquecimento, tipo, é uma coisa assim que... Tudo bem, a novela, você carrasca e tal, mas eu fico pensando, tipo... Como é que uma pessoa que enriqueceu dessa maneira é tão burra como Maria da Paz?
Não, isso é muito problemático. Tipo,
isso é o que mais me deixa problemático.
Não é
da questão de originalidade, é a questão do time da novela.
Mas exatamente, ele é inteligente. Eu não gosto do Valsinho enquanto autor. Acho que ele tem muitos problemas. Eu acho que, tipo, é latente o quanto ele... Eu tava vendo o último capítulo da novela, ontem, mais ou menos, acho que foi ontem. E era muito bizarro, assim, porque ele falava... Putz, foram três vezes que ele tinha um diálogo do tipo, então, porque eu beijei você, porque eu gosto de você. É, você me beijou porque você gosta de mim. Tipo, tem o Matheus Solano que ele fala alguma coisa, e aí a Agatha Moreira fala, e o Matheus Solano repete aquela mesma diálogo numa cena seguinte. Ele é verborrágico, ele fala 10 mil vezes a mesma coisa. A grande parte das tramas mais importantes deles são baseadas em algumas... São inspiradas em coisas famosas. Então você tem, tipo, vários aspectos de outras novelas, a livros, ao Caralho a Quatro.
Não à toa que Amor à Vida era, tinha uma vibe do Grey's Anatomy, inclusive.
Era, e era de outra coisa. Ele teve muito isso. Por exemplo, Amor à Vida. Ele fazia várias coisas que duravam uma semana e ele jogava.
Eram várias novelas em uma só.
Tipo, mano, aquela trama da menina com lúpus, a filha da...
Nossa!
Da
Oliveira,
durou 2 semanas e simplesmente ninguém mais lembrava disso. Então, tipo assim, meu maior problema com o Valsinho Carrasco é que eu não acho que ele escreve bem, eu não acho que ele é original, e assim, se ele quiser me chamar pra novela, a gente pode atuar.
Isso me lembra, sabe, que é Mônica Iose, que você quer ser na novela e hoje ela estava lá.
Olha aí. Eu concordo com você que ele é inteligente, mas enquanto autor eu acho muito problemático, porque... Não funciona. E ele faz umas coisas...
No caso, são... funciona.
Não funciona enquanto ator no nível de um artista. Tá fazendo uma obra.
Sim.
Que tá fazendo um tipo de trabalho. E ele tem esse discurso. Ele já falou que pra ele, quando teve esse babado aí de Esperança, ele depois, uns anos depois, na época de Velho Chico, voltaram a esse assunto. E ele já falou, ele disse, mas o Benedito Barbosa falou que eu caracterizei a novela dele, que não ficou boa. O importante é que eu, tipo, a minha audiência estava lá. Quando ele bate na boca dele, ele fala assim, mas eu tenho liberdade porque eu faço sucesso. É porque, tipo assim, pra ele, e eu acho que o Agnaldo Silva também tem isso, mas ele consegue fazer isso de uma forma diferente, ele sacrifica qualquer tipo de aspecto artístico pra poder fazer sucesso.
Sim.
E eu acho isso muito problemático, porque os outros grandes autores da Globo já sofreram com fracassos, mas eles vão com os fracassos até o fim.
Sim.
A não ser que eles sejam realmente mutilados por fora. Entendeu? Do tipo, não vão deixar eu fazer. Mas senão eu continuo. Ou então se eu tento fazer um revés, eu tento fazer um revés dentro da minha dialética, dentro do que eu sou enquanto artista. Porque eu acho que a novela se tornou um produto tão manufaturado, e a gente fala muito dos atores, que os atores de novela estão ali só pra poder fazer post no Instagram, mas a gente esquece que a novela e a televisão, o meio televisivo, todo mundo fala, o cinema é a casa do diretor, o teatro é a casa do ator, a novela é a casa do escritor, porque normalmente é ele que manda, ele que cria. E tipo, no final das contas, o escritor, ele é um autor, ele cria um mundo, ele cria uma realidade e entrega pra você.
Concordo.
Então ele tem que fazer uma coisa que seja, tipo, verdadeiro pra ele, sabe? E não porque vai fazer sucesso.
Falta
isso. Eu não vou repetir essa fórmula porque eu fiz na outra, porque vai fazer sucesso.
Você acha que é por conta também por conta do aspecto industrial?
É claro que é. Se ele não tivesse uma cobrança de dizer assim, se você não fizer... Porque é isso, eu quero fazer a novela que eu quero ter poder, é um jogo de poder que tá aí numa rede como a Rede Globo.
Sim.
Então o meu produto tem que fazer sucesso. Então quando você, tipo, faz esse tipo de rolê, você tá colocando na mente da pessoa que ela precisa estar no topo. Então eu vou sim sacrificar. Então vou sim sacrificar a minha visão artística só pra poder estar no topo, pra estar naquela cadeia, então foda-se o resto. E aí, isso transforma a novela num produto, e esse produto acaba repercutindo pra todo mundo, seja na forma como a gente dirige aquela novela, ou que os atores propriamente assumem aquele texto. Até porque é difícil um ator bom, tipo, um ator não bom já é ruim de fazer um texto ruim acontecer. Um ator que é ruim, aí é que ele não vai conseguir fazer mesmo.
Mas aí a gente entra em Agatha Moreira.
Agatha Moreira, revelação.
Revelação do ano, Agatha Moreira.
Lenda do pop.
Não, mas você, uma coisa que você falou muito factual é sobre o ator que hoje em dia tá lá na novela pra fazer postagem no Instagram. E o quanto que esse tipo de atuação, esse tipo de ator, ele não quer se expor a personagens que vão prejudicar a sua imagem e suas curtidas e seus seguidores. Então, a Agatha Moreira, nesse sentido, ela fez um personagem que, no meu ver, uma pessoa da geração dela não faria. Não se predisponderia a fazer. Uma pessoa que é vilã, que mata, que vira evangélica, que é uma evangélica errada, que vira um demônio no final.
Olha, que vira um demônio no final é ótimo.
Então, tipo...
Eu não era ela que ia fazer esse papel.
Era quem?
Era uma pessoa mais velha que ia fazer. Eu lembro até que teve tipo, um negócio de cast.
Que ia ter uma mas coisa meio em família, não... né?
Era...
Tinha um rolê meio em família, de tipo... Agora, porque assim, não dá pra acreditar que a Paola Oliveira é sobrinha da...
Não, até dá.
Até dá, até se dá. Forçar, se voar,
mas
né?
Se na primeira fase a Juliana Paes fosse uma outra atriz de 15 anos de idade. Não a Juliana Paes.
Eu acho esse cast...
Bianca Bia.
Ah, sei que...
Ah, de outro lado do paraíso.
A Bianca Bia é a filha do
É, mas aí era um...
Mas não é a geração...
Um cast meio bizarro.
Mas seria um cast bizarro, mas não é a geração da Agatha Moreira, entendeu? Que se preocupa com likes, curtidas.
Não, mas eu acho que assim, tudo bem. A Agatha, por causa do namoro dela com o Simas lá, eu até conheço ela um pouquinho mais. Mas assim, eu... Legal que ela topou fazer um papel que, tipo, não é legal. Mas ela falou que, tipo, essa personagem é tipo a Maria de Fátima, de Vale Tudo, que era a Glória Pires.
Tanto que se falaram muito antes da novela estrear que era, tipo, era um remake.
É a base. É a base.
De Vale
Tudo. Quando a gente pega a base, é Vale Tudo.
É,
mas...
Eu vou buscar uma referência de livro. Mas é, tipo, meio que esse rolê. Então, assim, eu acho que... Tipo, mano, é quase como um, tipo, kudos pra você, que é, tipo, parabéns pra você, mas o trabalho que você fez não foi legal. O trabalho que você fez é muito reflexo dessa nova geração de atores que são formadas sem ser formadas.
Concordo.
Elas são jogadas. Ela era modelo. E ela fez o teste pra Malhação.
Quando passa a gente
em
vê.
Vídeo.
Quando passa a gente vê. Exatamente isso.
Né, Gilberto?
Ela fez o teste dela em vídeo em Nova York, porque ela tava no exterior. E aí ela recebeu a ligação, ela tava em Nova York, precisava na semana seguinte estar. No Rio de Janeiro pra
e
fazer o
obviamente ela ia ganhar mais.
Não, com certeza. Possível. Mas assim, é.
Tanto que hoje é o que é, né? Ela é uma pessoa que é muito influenciada, é uma influência que ela não tem muitos seguidores. Ela, tipo, não à toa a personagem dela fez tanto sucesso, porque ela é muito forte nas redes sociais, no Twitter,
mas
só
eu acho
se
que
falava
isso,
dela.
Mas
eu ouvi muita gente criticando ela.
Não,
era
crítica sim.
Eu não acho o papel.
Mas
eu
ela era
ela
muito
tá
falada.
Bem.
Ela era muito. Não, ela não tá bem.
E eu não,
ela
e
não
esse,
tá bem.
Esse é um tipo de papel que outra atriz teria se levado a um outro.
Mais a sério.
É, e teria feito uma carreira.
Só que eu acho que ela
teria se levado a outro patamar.
Mas eu acho que ela vai se levar a outro patamar, mas só pelo sucesso.
Pelo sucesso da personagem.
Exatamente.
Não pelo trabalho que ela fez no
chat.
Mas eu nem duvido, chega o melhor Joana ela ganhar aí, né? Porque é tudo uma questão de popularidade. Mas justamente, qualquer pessoa um pouco mais treinada, a gente viu isso também com aquela outra lá que era. Foi da protagonista da Verdades Secretas.
E na novela seguinte diziam que ela nem chegava com o texto decorado.
Exatamente. Na
ela era a protagonista que a outra tomou a frente.
É, que a Nanda Costa.
A Nanda Costa
era a outra depois dela, era coadjuvante. Que ela também ganhou o melhor Joana. Tá mundo bom, né? Só que ela fazia uma menina do interior, que era meio que ela.
Sim.
Aí quando ela foi fazer uma personagem diferente, que era pega-pega.
Não
rolou nada.
Pega-pega não antes?
Não.
Não, pega-pega depois.
Pega-pega inclusive é muito, mas ela nunca mais fez novela.
Ela nunca mais fez novela, fala com ela. A não ser verdade se até dois, né? Que aí entra e você carrasca.
Não sei.
No futuro de você carrasca.
É, mas é, tipo, meio
o multiverso de você carrasca.
É, o Valsiverso.
O Valsiverso. Ele entra com o Félix, entra com...
Inclusive,
é muito
enfim.
É, eu acho que, tipo assim, maior... A questão com essa novela é porque, assim, é uma novela do Valsi Carrasco. Ela causa aquele... Blur, mas eu não sinto até que ponto ela entra no público mesmo, como, por exemplo, no Amor à Vida teve. O Félix se tornou uma coisa muito latente. Mas o outro lado do paraíso teve uma média altíssima de novela. Uhum. E ao final das contas não é uma coisa que eu acho que ficou guardada no, né, imaginário popular.
É.
Eu não vejo as pessoas dialogando tanto sobre as tramas de Outro Lado do Paraíso que não seja basicamente a trama principal. E mesmo assim eu não acho que é tão latente pra uma novela. Teve 38 pontos de média. Tipo, a Bibi fez uma média menor, mas ela teve muito mais impacto.
Sim,
então, meio que a Dona do Pedaço foi isso, porque no fim das... Essa novela me lembra muito Fina Estampa, de uma certa forma. Tem a mesma... Fina Estampa tem a mesma média...
Premissa de...
Não, mas ela
algumas
tem...
coisas.
Não, não, sim, de... Ah, é, sim,
de premissa
total,
é bem
sim,
parecido.
Tem um final, não, mas é fato, tem a mesma média da Vila Brasil.
Outra vilã que se dá bem.
Mas só que ela não tem essa coisa, tipo assim... A Juliana Paes sofreu pela personagem ser uma idiota... E a atuação dela sofreu com isso.
Nossa, demais.
A Paola Oliveira.
A Paola Oliveira, se bobear, ela foi a que menos saiu prejudicada. Porque, não, pelo menos, o papel...
Amor, só o de dinheiro que ela fez, porque essa novela é um marco no dentro...
Só que, só que aí foi tipo aquela mistura, né? A trama começa com a menina influência, termina com relacionamento abusivo, maltrata as mulheres. Mas a Paola, tipo, talvez a Vivi Guedes seja o mais próximo que a gente tem de algo dessa novela que vai perpetuar de uma certa forma. Mas assim, a trama da Fabiana, que era lá a ex-freira, a, toda aquela família do Marco Nanini, com a Beth,
que foi esquecida.
Marco Nanini e Beth Faria.
E você joga. E tinha, ainda tem a Gretchen. Ainda tinha a Gretchen.
Não só eles, você ainda tinha. Como é o nome dela? Aqui.
Rosi Campos.
Não. Natália do Vale?
Era Rosi Campos, sim.
Ah, Rosi Campos.
Você tinha Rosi Campos.
Tinha Rosi Campos. Sim, amiga. Você tinha também a... Como é que namorou a... Que era a esposa da Fernanda Montenegro?
A Natália Timber.
Isso, você tinha a Natália Timber. Nossa, na novela.
Ah, é verdade.
E totalmente esquecido.
Não, e a trama...
O amigo totalmente esquecido.
É tipo, não, nessa novela tinha o Zé de Abreu, que ele era alguma coisa.
Ele era o Sugar Daddy.
Mas ele era, ele fazia mais parte da trama de quem?
Da Vivi Guedes.
Da Vivi Guedes, que ele é pai da Vivi.
Ele adotou a Vivi Guedes.
Não, mas exatamente, porque tipo, no final tá ele com ela. E aí eu lembro assim, dele aparecer rapidamente em algumas cenas do Agno, porque ele participava do mesmo rolê, ali da empresa. Mas tipo,
nossa,
ficou
tinha o Paulo
jogado.
Também?
Não, Paulo Beto
não. Não, tinha
Paulo
não.
Beto tava em Sétimo Guardião.
Ah, era Sétimo Guardião.
E aí, tipo, tinha esse rolê que aí, tipo, não teve. A trama do Malvino Salvador,
nossa,
não rolou, porque o Caio Castro também teve a participação
Caio Castro
dele.
Não pode fazer pra alguém.
Porque não pode, porque ele não consegue, ele não é ator. Ele é, como diz Pedro Paulo Rangel, é um
ele
tipo...
é um empresário de hambúrguer.
Não, era tipo, era alguém com medo. Pedro Paulo Rangel tem uma coisa muito boa com essa frase. Mas basicamente assim, todas as tramas periféricas pra mim não funcionam, não são lembráveis, não são memoráveis. E aí eu fico, meu pai eterno, como é que essa novela se sustentou tanto tempo? Débora Eve, mais uma vez, fazendo o mesmo papel que ela faz. Desde sempre, entendeu?
Mas aí entra então, uma coisa que o Jorge falou aqui, que é o valor comercial que essa novela teve. Sabe?
Não, então, é justamente isso. A novela em si, ela é um case comercial, tipo, fuderoso.
Ela é um estudo muito bom.
Porque o Valsi Carrasco pagou o MG4 todo com essa novela. MG4, pra quem não sabe, é o novo estúdio da Globo lá, que vai ser gravada a próxima novela. E simples, que é super, tipo, tecnológico e blá, blá, blá. Porque simplesmente a novela, sei lá, atingiu mais de 185 milhões no último capítulo. De pessoas. Aí você vê, toda semana era um merchan, que Maria da Paz, a Maria da Paz foi o iFood, foi o que
mais
faz Casas
tudo
Bahia.
Tudo que era culinária.
A Vivi Guedes.
Tudo que era dava nessa novela.
Eu acho que a Vivi Guedes, ela trabalhou com 3 ou 4 marcas durante a novela e elas inseridas dentro do contexto da novela, que é algo que eu acho super foda.
Dentro e fora.
É, exatamente.
Dentro e fora da novela.
Teve um dos melhores formatos comerciais, e aí eu falo como publicitário, que foi o. Era o formato contínuo.
Sim,
tranquilo. Foi um formato contínuo em que, tipo, a novela ia pro intervalo e era basicamente, tipo,
o comercial.
O comercial era contínuo, tipo, a Vivi ia gravar o comercial e já no intervalo.
Já tava tendo
comercial rolando. Aconteceu isso também com o Caio Castro na Casa Bahia. Então,
sim.
Tipo. Bicho, não sei, é simplesmente um case foda.
E aí
a Vivi Guedes, inclusive, a Vivi Guedes, em menos de um mês de novela, já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Hoje ela tem 2 milhões e pouco.
Sim.
E o perfil, a Globo já confirmou que o perfil vai continuar.
Vai continuar.
Então,
deve continuar.
Gente,
e assim, o que... É bom para o Globo, é bom para o Paulo Oliveira. E assim, o que mais me preocupa é como é que vai ser Amor de Mãe recebendo tudo isso.
Então, chegamos então, falamos da Dona Pérola. Vamos falar só do final de cada personagem, sim. Porque okay. Eu achei sensacional. Uhum. Ontem, quando o Valci falou que foi transgressor, porque ele falou sobre a questão conservadora, que eu concordo, que o capítulo ele fala muito sobre falsos profetas, essas coisas. Por conta da Agatha Moreira e por conta da Fabiana, que foi criada num convento. Inclusive, acho maravilhoso aquele final dela, que ela mata. Ela mata lá o cara.
Ela tudo, pergunta se vai
rezar. E vai rezar. Eu vou rezar porque eu fui criado num convento.
Mas o texto acho todo, mas pelo menos
metade. O diálogo é perfeito, amiga.
Não, eu acho maravilhoso aquilo ali. Entenda. Porque eu estou fazendo uma elofensa. Eu acho maravilhoso de uma forma exótica.
Tudo bem.
A melhor cena é o Jerequine morrendo no minhocão. Eu não sei se alguém já morreu um dia caindo no minhocão. Não
eu
sei.
Eu acho que não, empurrado pela Agatha Moreira.
Mas eu acho assim, os finais dessa novela, tipo, meu Deus do céu, é tipo, não sei nem dizer. Tudo bem, ele foi transgressor nesse sentido, mas ainda assim não era a intenção
dele.
Não,
eu não acho que foi transgressor.
Não, como ele falou.
Ele fala que foi,
mas tipo, não foi a intenção dele. Fora, à medida que as coisas foram acontecendo, ele foi botando isso, entendeu? Uhum. Eu tenho certeza que talvez não fosse a ideia da Agatha, do personagem da Agatha Moreira, ser uma evangélica, tipo, que não deu certo. Mas, tipo, aquele final dela vira um demônio, eu fiquei tipo, o que é aquilo? O que é o efeito do Instagram? A gente ainda tá no comercial do Instagram?
Então, eu acho aquilo meio... Eu acho corajoso. Acho corajoso no sentido de que não... No sentido que não faz sentido. Eu acho que só foi uma coisa meio que pra deixar explícito que ela não mudou.
Sim. Mas tinha tantas maneiras de fazer aquilo. Mas
visualmente é muito feio.
É muito feio. Eu
acho que aquela você terminar a novela com aquilo.
Eu sei. Não, eu concordo. Mas assim, vamos falar de uma coisa que eu queria ter falado antes, mas só pra pegar esse aspecto como um gancho. Eu acho que a novela é propositalmente tosca. E ela adquiriu esse aspecto com o tempo. Eu acho que ela desce o nível.
O que é ruim, porque o começo é tão bom. O começo tem todo.
Você lembra? Você assistiu o primeiro capítulo?
Na minha primeira fase.
Você lembra que como começou a novela? A novela começa com um quadro e o quadro vai virando, tipo uma pintura, e a pintura vai entrando e vai virando tipo
sim,
a paisagem.
A paisagem que ela,
aquilo
que ela,
é, tipo, é brilhante na forma, em aspecto de direção. Só que a mesma pessoa que dirigiu esse capítulo faz uma morte de uma pessoa caindo com um chroma key ridículo. Então, tipo, não dá pra acreditar que isso não é proposital. Entendeu?
Ah. Tipo. Você quer dizer que ela não é tipo uma série do Ryan Murphy? Ela é consciente do que ela tá fazendo
na primeira temporada.
Eu acho que ela é. Vamos pensar. É a Mora Mal. Ela é uma puta diretora. Murphy. Não, eu tô falando da direção. Então, eu acho que ela é propositalmente trash pra descer o nível e pra, tipo, ser classe C, D, E.
Mas eu acho que ela só é trash em momentos pontuais. Então, pra mim, ela deixa de ser trash.
É.
Porque se você não segue uma
narrativa, ela não é o tempo todo.
Eu acho que ela quer ser...
Mas aí é que tá. Eu acho que ela quer ser... Ela, com o tempo... Tanto é que eles tiveram... Ela foi muito criticada pela forma como a Juliana Paz do sotaque... Tanto é que a Juliana Paz mudou o sotaque 5 vezes nessa novela. Por conta de...
Nossa, 5 reais.
Era horrível.
Guerreira. Só quem trabalha atuando fazendo sotaque é que sabe qual é o problema.
Ela aprendeu com Suzana Vieira. Mas aqui ele teve 5 personalidades na novela.
Também. Todos. Sei lá quem não teve mais de 5 personalidades. Porque todos os personagens mudavam de acordo com cada trama. Em cada semana. Uhum. Mas assim, eu acho que conscientemente ela foi mudando pra tornar aquilo, não palatável, mas pra tornar aquilo, tipo, até tosco, pra que todo mundo aceitasse. Por mais que o espectador não esteja ligando pra direção. Mas é, como a direção atinge diretamente quem tá assistindo, eu acho que isso propositalmente foi se perdendo, sabe? Por conta de até conflitos dela com Valcir. Porque no começo comentou-se que teve. Então eu acho que teve uma direção meio que propositalmente foi... tornando tosca. Porque eu não acredito que uma pessoa que faz uma Avenida Brasil, que faz aquele começo, é uma pessoa que derruba um cara do 7º andar, que eu não sei se foi 7, mas derruba de lá de cima e coloca um chroma key que parece a Lady Gaga em Paparazzi, só que sem o aspecto de cultura pop e de pop art, sabe?
Enfim,
vamos falar agora de Amor de Mãe.
A herança que Amor de Mãe vai receber dessa novela.
Uma audiência ótima, apesar de que eu acho que Amor de Mãe vai flopar. Eu acho que... É, eu adoro a Manuela Dias. Ela escreveu de... qual foi que ela escreveu? Ligações Perigosas. Ela escreveu Justiça.
Só séries.
E...
Foram só séries.
Minisséries.
Né? Minisséries, mas que foram minisséries que fizeram sucesso.
Era coisa de poucos caras.
É, também. E ela, mas ela foi colaboradora bastante tempo.
Se não me engano, Amor de Mãe não vai ser uma novela menor, né? Uma coisa
não.
Assim.
Ou
vai ser, menor.
Eu acho que vai ter 150 capítulos. Ah, 150 capítulos é o que tá tendo. Tipo, tirando a Dona do Pedro.
Nossa,
mas...
Falar...
Não, mas é,
é a média de...
Não, mas ela vai começar agora e a expectativa é que ela termine em maio. Então eu acho que...
É, o Sétimo Guardião teve pouco tempo porque cortaram, senão ia até hoje.
Mas ali, não...
Entendeu? Então, tipo,
nem com água.
Mas ela vai ser menor e, tipo, assim, eu tenho uma perspectiva muito boa pra Amor de Mãe.
Uhum.
Pelo fato de que, tipo, é uma trama... que eu não vi, não vejo novelas atualmente. O fato de que não tem vilã. Não tem um vilão nessa novela. No caso, com quem, quando você pergunta, diz que a vida
tem,
é, o vilão não, tem, da, é o vilão dessa
tem,
novela.
Tem um vilão, mas é aquela coisa meio tipo... É o
ele é muito platônico.
É a pessoa mau caráter. É. É o empresário mau caráter.
Mas que ainda assim vão arranjar um jeito de dizer que foi a vida quem fez ele daquele jeito. Então, tipo, a vida vai ser o vilão dessa novela.
Não,
é isso que me deixa curioso. Mas ao mesmo tempo eu tenho esse sentimento que você também tem. Que vai flopar.
Não, eu
e
acho...
o que me entristece.
Não, eu acho que a novela, ela tem dois pontos. Ela tem um ponto que é muito... Ela tenta... As chamadas são muito cabeçudas, mas eu acho que ela apela pelo um sentimento que todo mundo tem, que é o título da novela, que é mãe. É tipo, a maternidade, é isso. E são histórias muito boas. Só que, desde o início eu falo, e aí eu vou falar de alguns aspectos de curiosidades da Globo em si, de estresse. É uma novela que você vê... Desde o início, todas as tramas principais são muito densas e pesadas. É tipo, é a advogada, que é a Thaís Araújo, que não pode ter filho,
ela,
o marido
primeiro,
não quer ter filho.
Ela tem
um aborto.
Aí não consegue mais ter filho.
Isso, e ela quer adotar. Aí você vem a Regina Casé. Regina Casé é cearense, eu acho que é cearense.
É nordestina.
Você tá dizendo que todos os nordestinos são iguais?
Não, mas é porque a gente não lembra. O estado é melhor dizer que é da região.
Eu acho que ela é da China mesmo. De fato ela é nordestina. E aí ela tem um dos filhos vendidos, vai atrás do filho pro Rio de Janeiro. Isso em si já é uma trama, tipo, muito pesada. Porque o marido é alcoólatra, sei lá.
Uhum.
E aí você tem a outra,
a Diana Esteves,
que tem um aneurisma e não quer, e pode morrer a qualquer momento, e não quer contar pro filho.
Nossa,
porque não sabe quando vai deixar.
A relação,
gente,
dela
não tem
com
respiro.
Completamente problemática, assim, que tipo...
É, ela bota ele numa bolha.
Fora o fato
mais.
De que eu lembro dela se pegando com ele segundo sol, então isso pra mim já é meio complicado.
É verdade, Laurita e o Ica.
É, eles se pegavam muito lá de segundo sol, mas o fato é que, tipo, eu acho muito complicada a maneira como ela é muito super protetora com ele.
Uhum.
E, tipo, eu não sei se isso vai ser muito bem vendido. Eu vejo a história das outras mães, ok, muito bem aceita, mas a dela em si eu não...
Não, eu gosto da trama dela. Mas, assim, o meu problema em si é que a novela, desde o início, agora é que deu uma respirada melhor. Ela não tem, ela não mostra núcleos secundários que sejam mais leves.
Quem é o alívio cômico da novela?
Não tem, é isso que eu tô falando.
Quem é o alívio cômico?
Talvez os filhos, a Nanda Costa pode ser um alívio cômico com o Murilo Benício.
Mas aí, mas aí na chamada já mostra ela tendo todo um problema com o Murilo Benício.
Também.
Com a mulher do Murilo Benício, entendeu? Ela tá apanhando
então,
na
é, pra mim, me parece uma novela do, sei lá, do Manuel Carlos, só que em outro patamar de drama. Porque você não tem respiro, você não tem alívio cômico, e isso eu acho problemático. Por isso que eu acho que tem uma chance de flopar muito grande. Outro aspecto que pode ter uma chance de flopar é que a novela está começando praticamente em dezembro. A Globo, em muito tempo, muito tempo, não estreia.
Não é frio, né, amiga?
Não, mas nem é também tem esse tem essa questão do clima.
Não tem hora de verão, não.
É, não tem. E isso é um ponto positivo. Só que em muito tempo ela não estreou. E não é nem só a questão de calor. É a questão de, tipo, você não... Mas é! Eu vou meter sim.
A questão do frio.
É, e tem outro aspecto que é justamente o fato de ser dezembro. Em muito tempo a Globo não estreia uma produção em dezembro, porque você, dezembro, tem Natal, tem Ano Novo, aí você tem verão, que é janeiro e fevereiro. Então,
carnaval.
Tipo... É. Carnaval acho que nem tanto, mas ainda tem um aspecto de carnaval sim, porque o... Os números normalmente nessa época são mais baixos de cheque, é o número de televisores ligados. Então eu não entendo como eles arriscam uma novela estrear dia 25 de novembro, quase dezembro, e ainda ser uma novela das nove. Então a chance de flopar é muito grande.
Eles estão apostando muito no casting dessa novela.
Ah, com certeza.
Estão vendendo muito a Regina Casé.
Eu acho que eles estão apostando muito na Manuela, porque ela é a primeira pessoa a estrear num horário direto das nove.
Sem ter sido a autora principal em outros horários.
Horário. O único ator que fez isso se chama Agnaldo Silva.
Sim.
Então, assim, é um grande
Pautou sua novela das nove, inclusive.
É, ele sempre fala.
É uma grande aposta.
Então, assim, é uma grande aposta. É uma trama que provavelmente foi muito bem aceita internamente.
Sim.
E, cara, os outros aspectos, honestamente, vale a fé. Se a novela for boa, pelo menos, eu acho que já
é acho que deve ser um texto muito bom.
É uma puta vitória.
Se ela der muito certo, o futuro da novela, que já é, tipo, o próximo ponto, o futuro da novela, assim, na TV, é muito legal.
Se a novela não der certo, não vai ter a novela da Alicia Manso, porque ela chama o Oscar.
Exatamente. Então, eu acho isso tão...
Ou Agora Pérez.
Esse é o problema do futuro da novela, porque, tipo, se essa não der certo, vai continuar fazendo essas novelas, que tudo que o todos os problemas que o Madison falou sobre o outro lado, o Dona do Pedaço, vai continuar sendo isso e vai acontecer uma outra coisa que você falou logo no começo. Vai migrar para outras plataformas, como o Netflix já tá querendo fazer.
É, só falando sobre o que o Madison falou sobre a Alicia Manso, é o que eu tenho um problema também, é o fato de, tipo, você ter Manuela Dias, uma estreante, e você colocar outra estreante seguinte.
Mas a Globo tá fazendo isso não é porque ela quer.
Eu sei que não, então, ela quer renovar o horário.
Ela precisa.
Sim.
Né? Tipo, não quer. Porque, tipo assim, como a gente falou, existiam os medalhões.
Sim.
Aqueles medalhões não existem mais, basicamente. As únicas pessoas que existem são Agnaldo Silva e a Glória Pérez.
Ah, dos medalhões.
Enquanto isso, a gente tem...
E o Agnaldo flopou. Então, assim, tem a Glória... A gente tem o Valci e o João Manuel Carneiro, que é, tipo, mais ou menos uma dúvida, mas fez sucesso.
Sim.
Então, tipo, cara, pra esses autores terem um pouco de respiro, até porque o Valci Carrasco já tem uma outra sinopse mais pra outro horário, pelo que eu tô sabendo.
Sim.
Então, assim, eles precisam investir. Às vezes é complicado você botar duas seguidas, mas a Manuela tem um hype. Ela tem mais hype do que a Alice, que tá com projeto adiado. Essa novela dela tem 2 anos e meio que ela tá adiando.
Era Jogo da Memória?
Era Jogo da Memória.
Sim.
Não é a mesma que vai ser, pelo que eu vi.
Mas,
é, mas é um outro aspecto. Eu acho que, tipo, tem que apostar...
Até uma gadezinha do Carrachide iam e não foram pro horário, né?
Exato. Então, tipo assim, eu acho que, tipo, vai lá no rolê e tipo, joga elas mesmas. Se não der, joga outra, porque aí você já sabe também. Você já sabe os seus autores que você tem.
Até porque eles vão ter supervisão da outra forma.
Sim, total. E, tipo,
Correndo por Fora, a gente tem uma novela muito boa na Hora das Sete, que é Bom Sucesso.
Nossa, Bom Sucesso. Bom Sucesso,
entendeu?
É, tipo...
Que deu um ar fresco pra Horário das Sete.
Que é Rosane Zwartman
e
Paulo Hunt. São icônicos, meu Deus.
Que eu não esperava essa novela pra esse horário, certo? A gente fala muito aqui do Horário das Novelas. Das novelas,
a gente falou
Horário das Sete, que é justamente aquele horário que a gente já falou aqui, que é aquele horário da novela que ninguém presta atenção.
É, tipo, é o povo que... É o pessoal tá chegando em casa.
Ninguém presta atenção, mas, tipo, é uma novela muito boa. Tipo, eu tô assistindo ela enquanto eu tô na academia, lá na minha esteira. E, tipo, é muito boa. Tipo,
é
você não vê o tempo passar.
A novela fala de, tipo, de uma editora, fala de livros, eles fazem alusão a diversos livros.
Muito boa, a direção é muito boa. E uma coisa que eu achei legal é que ela não é cronológica. Ela não tá no Natal. Ela não tá chegando na época do Natal, porque o Natal já passou na novela.
É porque, na verdade, eles querem falar sobre o carnaval.
Então, mas
e aí eles já
estão
chegando
nisso pra adiantar. Então, tipo, e tá dando certo, porque a novela é tão reflexo da sociedade que... Tudo que a novela passava tinha que passar na mesma época que
o
público tava passando. Natal era no Natal, Carnaval era Carnaval.
Sim.
Então, assim, essa novela ela fugiu disso.
Sim,
então,
é interessante.
Trouxe
isso.
Um negócio pra o Horário das Sete que eu não esperava e eu tô bem animado pra o que essa novela
junto
vai estar fazendo.
Junto com Verão 90. É, Verão 90 meio que deu um up no horário. Essa novela também deu um up ainda mais no horário. E ela tem temas muito bons. Ela... Mês passado eles falaram sobre aborto de uma forma muito boa.
Didática.
Muito. É, então.
Sem
foi,
parecer.
Foi didático, mas sem
parecer
panfletagem.
Sem
muito
fazer
bom.
O que a Dora Pérez faz muito na novela dela.
Merchandising social.
É, sem fazer isso. É literalmente um diálogo onde a pessoa diz.
É, eu, tipo, não sei se eu quero ter esse filho,
eu quero
que não sei. Então, eles discutiram aborto de uma forma muito boa. Inclusive, essa. Um carinha aí, um juiz ou um procurador, enfim, um promotor que não tem mais o que fazer, volta e meia ele sempre aparece, ele tá querendo processar e abrir uma ação pública contra esse capítulo, porque ele disse que foi uma aula de aborto.
Porque o Estado é laico, né?
Exato. Mas enfim, você falou sobre outras plataformas, como a gente falou no início, o Netflix já deu sinal de que quer produzir novelas aqui no Brasil e o nosso prefeito do estado, ou prefeito não,
prefeito do estado é difícil,
né?
Do estado,
o governador do estado de São Paulo, João Dória,
ele faz gestão.
Ele estava nos Estados Unidos recentemente e ele teve várias reuniões com diversos estúdios e em uma das reportagens saiu que o Netflix pretende fazer um estúdio do próximo ao escritório em Alphaville, um estúdio de produção como eles têm nos Estados Unidos. Então, eu não duvidaria muito que eles façam isso logo logo. Tanto que a Globo, isso saiu logo após a Globo falar sobre novelas mais curtas para o Globoplay.
Fora a remessa de série nacional que eles têm para saltar daqui para 2022.
Exato. Então, o futuro da novela em si, quando a gente fala em aspecto de futuro, eu não acho que vai ser um formato que vai morrer, nem a pau, porque lá na década de 80 você já tinha anúncios de novela em que a chamada era: será que esses atores vão salvar a novela? Então, sim, tipo, você já tem esse anúncio de morte muito antes. Vai se transformar.
Tá tão impactante que, tipo, até os próprios atores, eles não estão mais com seus contratos da mesma maneira. É contrato por obra, sim, entendeu? Tipo, já dá uma flexibilidade pra eles trabalharem com essas plataformas. Então, assim, o futuro do formato, assim, como o Matos falou, eu acho que ele nunca vai morrer. Ele nunca vai morrer na televisão.
Não acho.
Mas ele vai atingir outros lugares, outras maneiras de ser feita.
Sim.
E, assim, eu como uma pessoa que sou aberta a esse tipo de coisa, eu acho que é interessante já ver isso acontecer.
Sim.
E é interessante
muito
ver isso acontecer da maneira certa. A Netflix, ela procura fazer isso pegando pessoas que já são do imaginário popular, pessoas que todo mundo já conhece, apostando nisso pra, tipo, conseguir, não é nem, tipo, fazer uma concorrência. Obviamente que no mundo capitalista esse é o ponto. Mas conseguir
dar uma... Comunista, minha amiga.
Mas conseguir dar uma refrescada no formato.
Um sopro de ar fresco, como diria Matson. Mas então, o que se fala é que já existem dois autores engatilhados que eles querem ter reunião.
A gente não falou aqui hoje, que eu até peço desculpa por não ter falado de Miguel Falabella.
Miguel Falabella, reizinho que deve ir pra Amazon. Mas que dois autores, e eu não duvidaria se um desses autores que irá pra Netflix possa ser o João Emanuel, porque ele já fala muito sobre não querer mais fazer novelas tão longas. E eu acho que é um dos aspectos de como as novelas vão pra outras plataformas, que são novelas mais curtas. Pronto. Porque Verdades Secretas 2 deve ter 60 capítulos só. Então, é isso.
Vamos ver. Não vai acabar, porque é culturalmente um aspecto muito forte da América Latina e do Brasil. Mas tipo, transformar é uma coisa inevitável, tipo, de verdade. Então vamos apenas aguardar pra ver, né, tipo, ver novelas originais.
Então a gente vai para o Cancela Descancela, um quadro de Rodrigo Veras,
que não está aqui presente.
Beijos, amigo.
Mas vamos dar continuidade a esse quadro. E tem um cancela que eu pensei aqui no caminho, vindo pra cá. E, assim, eu já esqueci, mas tudo bem, eu vou lembrar.
Pronto, então eu vou cancelar, então, o ano de 2019, porque...
Ah, lembrei.
Eu não aguento mais, porque nós perdemos Ricardo Boejá esse ano, nós perdemos o Gugu essa semana, e tá difícil, querido. E ainda tem 1 mês e 10 dias pra esse ano acabar, então eu não tô querendo nem saber o que pode acontecer daqui pra frente.
O meu cancela é ligado a isso, porque eu quero cancelar as pessoas que seguem pessoas mortas. Não faz sentido algum.
Gente, o Gugu ganhou quase 1 milhão de seguidores depois que morreu.
Ele ganhou quase 1 milhão de seguidores depois que morreu. Vocês vão fazer o que nesse perfil, minha gente? Vocês vão fazer o quê?
Falando nisso,
eu quero cancelar essas pessoas, porque eu sinto que, tipo, existem várias cenas Abraão no mundo inteiro, tipo, fazendo isso, e eu fico, tipo... Inclusive, ela tava lá no Domingo Legal hoje.
Foi?
Ela tava lá na plateia do Domingo Legal, chamaram algumas pessoas, né, da televisão, provavelmente alguém não pôde, chamaram ela, que eu não entendo que relação ela tem com o Gugu.
Ela já foi repórter do Gugu.
É, ok, ela foi repórter, como o Jorge tava falando, ela tem importância na vida do Gugu. Mas eu queria cancelar as pessoas que seguem pessoas mortas, porque eu não entendo por que as pessoas estão indo lá.
Eu descobri essa semana que, a Cássia Eller tem um perfil no Instagram. É, eu achei isso bizarro, mas eu achei interessante sobre o fato de que perpetuou o trabalho dela. Tipo, da gravadora, alguma coisa do tipo, com a família.
Madison, o que é que você quer cancelar essa semana? Muitas coisas.
As novelas de Valci Carrasco. Minha amiga não vai ter um papel de sucesso.
Central do cancelamento, boa tarde. Com quem você
fala? Eu queria cancelar. Já que a gente tá falando do tema, eu queria cancelar estereótipos problemáticos em novelas, já que elas são tão importantes para o nosso crescimento popular. Elas influenciam tanto a nossa sociedade. Então, quando você tenta colocar algo desconstruído e você tenta trazer algo novo, é muito importante. E alguns autores de novela ainda persistem em fazer aquele mesmo tipo de aspecto para pessoas LGBTs, para as pessoas negras, para algumas mulheres. Exato, nordestinos. Então, eu acho que, tipo, se a gente conseguir começar a quebrar esses pequenos aspectos de formas individuais, pode ser um grande avanço para um aspecto social no geral, sabe?
E descancelar, alguém quer descancelar algo?
Eu tenho algumas coisas pra descancelar, mas eu não acho que seriam muito interessantes.
Então não vai descancelar.
Eu vou descancelar a Bruna Marquezine.
Pronto.
Porque a última novela que ela fez foi em 2017 pra 2018.
Qual foi a última?
Deus
Salve
Rei.
Ah, Deus Salve Rei.
Família.
Sei lá. Eu não lembro.
Nada em Família desde quase 10 anos.
Em Família 2014, se eu não me engano.
2013 pra 2014, é. Tem 5 anos. É. Mas eu queria descansar ela porque ela não tem mais previsão de voltar para as televisões. Então eu fico triste porque é o maior host da televisão brasileira. Eu
achei que era mais.
Desde Glória Pires, a marca mais importante do cinema, televisão e teatro do mundo. Então eu queria que ela voltasse, essa fada que já estudou umas coisinhas aí para ver se melhora. Não, mas eu queria, tipo, descansar lá atores jovens, tipo, novas caras na Rede Globo, em geral, assim. Tipo, atores bons de verdade, que é uma coisa que a gente precisa muito, precisa, ou pelo menos essas pessoas que são modelos no Instagram, começar a fazer alguns tipos de cursos, como algumas dessas pessoas já fizeram, pra melhorar, como a própria Grazi, como a própria Bruna.
Uhum.
E pra poder, tipo, fazer com que essa cultura dos atores também, tipo, traga uma questão de talento, uma questão de amor à arte, uma questão de gostar de realmente fazer aquilo que você tá fazendo, não só porque vai te dar dinheiro e fama no final das contas.
Eu quero que, só por hoje, tá, gente, assim, só não sei, não vai ser quando vocês, não vai ao ar esse podcast quando estou falando isso, mas eu queria que, tipo, quando vocês forem assistir depois, descancelar só por hoje o SBT, porque vai, porque assim, toda semana o Silvio Santos faz uma coisa que faz com que a gente queira cancelar ele muito. Sim. Justamente. Mas só por hoje eu acho que é muito válido descancelar o SBT, porque eles estão fazendo uma homenagem muito legal ao Gugu. Eu acho assim que, a gente, já que a gente falou de novela, que é uma coisa da TV, que é do imaginário das pessoas, eu acho que Gugu é um dos apresentadores que também é do imaginário das pessoas, então. Sim. Fica aqui também essa pequena homenagem. E esse descancelamento dessa emissora que ele fez parte, assim, por muito tempo, a carreira dele começou lá, então...
Eu cancelaria a emissora, porque eles só fizeram homenagem hoje. Eles resumiram a homenagem simplesmente...
E a Globo tá fazendo desde o
exatamente. Exatamente, mas tudo bem. É, eu não tenho nada que descancelar na cabeça, então a gente vai pro Influencice agora, certo. Que...
É, mas amanhã volta a cancelar o SBT.
E aí no Influencice a gente dá uma diquinha sobre o que a gente quer que vocês vejam, o que a gente tá vendo e tudo
dois.
Mais. O Matos, você tem alguma coisa?
Eu vou na frente.
Então, Felipe, você tem o quê?
Eu tenho dois. Eu tenho um que foi um CD que saiu mês passado. Mês passado não, saiu esse CD. Saiu esse mês, só que tipo, acho que duas semanas atrás, que é o CD da Drica Barbosa, que tá perfeito. Não sei se alguém chegou a escutar.
Deus.
Mas tá perfeito, ele tem assim participação do Emicida, tem participação de várias pessoas no CD. E por favor, escutem, ajudem essa artista que tá começando meio que agora. Tipo, ela tem alguns featurings legais, mas ela ainda é muito underground. Tem uma música com a Gloria Groove, com a Carol Conká, que é perfeita, que é Quem Tem Joga. E eu queria indicar esse CD. Eu também quero muito indicar um filme, documentário que estreou esse final de semana, que é o Bicha Travesti. Entendeu? Que assim, ele, infelizmente, ele estreou em poucos estados do Brasil.
Uhum.
E então o futuro desse documentário nacionalmente em outros estados depende muito da recepção dele nos estados que ele está atualmente. Então assim, São Paulo, Curitiba, Rio, Fortaleza, se eu não me engano, tem algumas cidades que tá com exibição. Então assim, eu quero indicar, por favor, vão durante essa primeira semana assistir esse documentário.
Pois é, a semana mais importante.
Pois é, a semana mais importante, que precisa muito desse reflexo para poder atingir outros lugares. Nós aqui, nós somos de Maceió, infelizmente é uma cidade que não foi contemplada pela exibição, mas que pode vir a ser. Então, assiste. Vocês que estão escutando aqui, são do estados que estão tendo essa exibição, assistam, por favor.
É, eu vou fazer um influencice
baseado... Ah, é da Linda Quebrada, ainda não esqueci de comentar sobre isso. O documentário, ele conta a história dela como pessoa, como artista transexual, certo? Tem a participação da Lineker e de outros artistas também transexuais, mas mostra basicamente como é feito o corre dela, como ela surgiu e o quanto ela luta para se estabelecer como artista transexual nesse Brasil, e especialmente o Brasil 2019 que a gente tá. Então fica aí essa dica.
A minha dica vai ser uma nova surgência. Surgência não existe, né?
Nova...
Eu pensei em inglês. Resurgence. Eu não sei como é. Uma nova leva.
Sim.
De dramaturgia.
Olha.
Que está sendo colocada. Eu pensei em ressurgimento.
Mas...
Resurgence.
Uhum.
Mas enfim, uma nova leva de dramaturgia que, tipo, vem sendo colocada, que são as séries que a Globo está fazendo. É, especialmente eu vou indicar aqui Sob Pressão, Assédio e Filhos da Pátria. São três, de uma certa forma, assim, consideravelmente diferentes. As duas primeiras são mais dramas, a última é comédia, só que também tem umas cenas mais assim.
Filhos da Pátria é maravilhosa.
E elas... A gente tem Sob Pressão, talvez seja uma das séries mais elogiadas. Talvez não, é a mais elogiada que o Brasil já fez.
Sim.
Ela tá concorrendo ao Emmy, inclusive o Emmy ocorre amanhã, que é segunda-feira.
O Emmy Internacional?
É. Internacional. Mas o Brasil está concorrendo a melhor atriz. Então, assim, é estupenda, não vi tudo, mas o que eu já vi é lindo, incrível, maravilhoso.
É muito incrível.
Ela bota no chão, assim, várias séries americanas de falam sobre isso. Eu não vou precisar nem citar os nomes, porque cada um que escreve essa novela ruim sabe. É, a Assédio, eu também só vi, infelizmente eu sou reizinho dos pilotos, né? Então, assim, eu só vi meio que o primeiro episódio, mas genial. Filhos da Pátria, tem Fernanda Torres, que é perfeita.
Sim.
E aí você, tipo, tem muito mais à frente. Tem, meu amigo tava vendo agora, que também foi indicado ao PCA de Melhor Atriz, a Sessão de Terapia, que foi essa temporada nova que voltou. Sim. Ele disse que a Fabiola Nascimento está dando pau. É, tem Segunda Chamada, que tem a Linda Quebrada,
incrível,
inclusive, que é de um autor de teatro que eu gosto muito. Então, assim, eles estão apostando em produtos realmente,
nossa,
de qualidade.
Sim, mas tá perfeito.
Então,
Segunda Chamada.
É tipo,
daí você tira.
Ele tá muito bom.
Ele tá muito bom. Daí você tira o quão bom tá.
Lenta, né? E aí, lenta. É tipo meio que... Esse rejuvenescimento, essa nova leva dramatúrgica da Globo tá sendo incrível. Então,
sim,
vai lá, usa o Globoplay e depois você vê se vale a pena ou não.
Aí depois cancela, no mês de graça.
Dá pra o meu influencice... É sobre... Qual é o meu influencice? Ah, lembrei. O meu influencice é uma produção nacional também, só que em outro streaming. O streaming que...
Eu adorei isso.
O streaming que patrocina os temas desse podcast, basicamente. É, o meu influencice é a série Ninguém Tá Olhando, da Netflix.
Ainda não começou.
Que é uma comédia. Inclusive, é a primeira comédia realmente engraçada da Netflix. Porque apesar de eu adorar a Samantha, é tipo, é muito peculiar.
Comédia nacional.
Comédia nacional. Apesar de eu adorar a Samantha, eu acho que ela se perde na segunda temporada, só que Ninguém Tá Olhando é perfeita. Eu tinha achado o trailer bem ruinzinho, não tinha gostado
ela
do trailer.
Ela parece ser bem básica, né? Quando o trailer.
É, só que é muito boa.
O texto, né?
É realmente engraçada. E o melhor, ela tem a direção do Daniel Rezende, que o Daniel Rezende é responsável por Bingo, é responsável por Tomada Mônica Laços, é indicada ao Oscar de Melhor Montagem por Cidade de Deus, vamos ressaltar isso. E a direção simplesmente é o que dá o ponto-chave, porque comédia precisa ser bem dirigida e precisa ter um timing muito bom de montagem, de direção, de tudo. E ele faz isso perfeitamente.
Uhum.
É, a série é sobre os Ângelos, que são os anjos da guarda dos humanos. E surge um Ângelo, que é o Uli, em mais de 300 anos. Ele é o primeiro a ser gerado em mais de 300 anos. E aí ele começa a fazer as coisas, a questionar demais, fazer as coisas muito diferentes. Só que ele não é punido. E aí ele começa a questionar de fato se tem alguém olhando e tem alguém no comando ou não.
Uhum.
E a série se desenrola a partir disso. Tem a Kéfera, que tá bem boa, inclusive, na série. Tem a Júlia Rabelo, que tá perfeita.
Ah,
perfeita, 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 perfeita. Eu gargalhava com a série. Tipo, é muito boa. E são 8 episódios de 20 minutos. Então, eu assisti, tipo, de um dia pro outro, bem rapidinho. Vejam, Ninguém Tá Olhando, porque é um cristal nacional do Netflix.
E...
É isso. Temos mais algo?
Não.
É isso, queridos.
Eu só tenho a agradecer pelo convite de vocês.
Obrigado.
Como
querido.
Diria Chico Barney, é uma satisfação inenarrável.
Inenarrável. Amo
aqui.
Chico Barney, venha comentar.
Mas
conosco.
É isso, eu estou muito feliz de estar participando hoje e agradeço muito o convite.
Nós agradecemos, Felipe, por ter.
Amo você,
por ter assistido a pauta, por saber do conhecimento da pauta.
Quando os outros não foram.
Exatamente.
Né?
E é isso. Siga a gente nas redes sociais, @sororopoc no Twitter, no Instagram. Escutem a gente pelo Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Piramidem os amigos, por favor.
Uhum.
Piramidem, querido. Oxe.
Isso mesmo.
Valeu! Piramidem, mesmo que rinodeu. Obrigado, até semana que vem. E beijos.
Beijo.